Meu time foi rebaixado pra terceira divisão. Ninguém pode ganhar campeonato se o juiz nem tem mãe nem coração.
Meu time foi rebaixado pra terceira divisão. Meu time foi rebaixado pra terceira divisão.
Meu zagueiro na bola dividida quase mata de um chute o centroavante. Só por isso o juiz ignorante sou o coitado da partida, sem pensar que quem tem perna comprida faz a falta sem ter.
Olá galera, podcast 45 minutos, começando sua edição de número 376, ao som de Meu Time Foi Rebaixado, música de Ciba e a Floresta, ainda aqui no nosso Musicast, e dificilmente a gente encontraria uma música mais apropriada ao tema desse nosso programa aqui. A gente está falando de uma música que é de 2007 e não por coincidência é também o ano do primeiro rebaixamento do Santa Cruz da Série C, afinal de contas Ciba é torcedor do Santa Cruz e essa música faz parte do disco Toda Vez Que Eu Dou Um Passo, O Mundo Sai do Lugar, um excelente disco, diga-se de passagem, né? E essa música tem tudo a ver com o programa que a gente vai fazer aqui hoje. Estamos aqui em time basicamente completo, desfalcado somente do maestro Cássio Zirpoli, está gozando de merecidas férias, mas está também trabalhando nos eventos de lançamento aí do seu livro, né, junto com o André Galindo, o livro 1987, de fato, de leite de cabeça. Mas, de resto, estamos todos aqui para esse programa que a gente vai tentar, tentar fazer com que não seja um programa melancólico, mas um programa produtivo, diante de tudo o que foi visto. A gente está falando desse duplo rebaixamento de Santa Cruz e Náutico no mesmo dia, para a Série C, que de certa forma vai relembrar o que aconteceu com Bahia e Vitória em 2005, mas com a diferença de que ali foi a última rodada. Talvez tenha sido até mais dramático o cenário lá da dupla baiana, mas a gente não pode ignorar que dessa vez Náutico e Santa Cruz são rebaixados à Série C do Campeonato Brasileiro com 3 rodadas de antecedência. Isso fala muito aí sobre o que foi o ano do futebol pernambucano, é muito mais que uma coincidência, diz muito sobre o ano dos dois clubes e também do próprio esporte, que vive um drama na Série A também, seu próprio drama. Então vou começar aqui o nosso programa pedindo para Fred Figueroa analisar aí seu ponto de vista mais geral, Fred, sobre esse duplo rebaixamento da dupla Santa Cruz e Náutico na Série B do Brasileiro para a Série C em 2018.
Celso, eu vou começar primeiro fazendo, você fez uma alusão aí à Bahia e Vitória, né, que caíram em 2005, e de fato foi muito mais dramática aquela noite, porque eles chegaram na última rodada com chances reais, né, de se permanecer na Série B, e acabou acontecendo um hecatombe no futebol baiano. Então foi uma noite de muito sofrimento, de muita tristeza. E essa noite que a gente está vivendo é uma noite de muita resignação, porque são rebaixamentos que estavam desenhados, né? Eu não sei se hoje torcedores do Náutico e do Santa choraram, por exemplo. A gente, quando viu uma imagem do rebaixamento do Santa em 2007, eu lembro da capa do diário de um torcedor curvado no estádio chorando muito. E aconteceu mesmo quando o Náutico caiu em 98. E dessa vez é muito menos dramático e de uma resignação que para mim é muito mais perigosa e que é muito mais nociva, né, a médio e longo prazo. E para mim tem uma simbologia. Além da simbologia do duplo rebaixamento, ele aconteceu no mesmo dia que o América Mineiro subiu para a Série A. E por que tem uma simbologia aí? Porque quando o América Mineiro percebeu que sua situação na primeira divisão era irreversível ano passado, ele fez assim, ó, vamos parar aqui, vamos organizar a casa e vamos fazer um trabalho pensando em subir ano que vem, em aproveitar que a gente teve um orçamento melhor esse ano, vamos direcionar esse trabalho, vamos começar 2017 muito organizado, porque se a gente fizer isso, vai ser suficiente para a gente voltar em 2018 um pouco mais fortalecido, né? E contratou Anderson Moreira e o trabalho do América foi feito exatamente como eles planejaram. Um grande time? Não. Um time mais ou menos competitivo, mas que tem um nível de estabilidade acima da média da Série B e por isso sobe inclusive antes do Internacional. E por que o América é simbólico? Porque o América, quando percebeu seu rebaixamento, ele se fechou. Quando ele fez suas escolhas para 2017, ele não olhou por cima do muro para ver Cruzeiro e Atlético Mineiro, não. Até porque ele se percebe numa condição inferior. É uma rivalidade que não é como a rivalidade daqui, que todo mundo está sempre disputando metro a metro. Ainda que tenha diferenças grandes financeiras do esporte para os outros dois, mas a tradição não permite que essa diferença financeira seja interpretada como ela deveria. Então está todo mundo ali disputando e isso faz uma diferença muito grande, porque para o América é mais fácil se fechar na sua estrutura, nas suas possibilidades de trabalhar sem olhar para os lados, trabalhar dentro do que pode. Santa Cruz e Náutico não fizeram isso. Santa Cruz e Náutico trabalharam olhando para os lados. E trabalhar olhando para os lados é entrar no Campeonato Pernambucano, por exemplo, caso do Náutico, tratando como prioridade. Eu lembro a gente do podcast conversando com Dado Cavalcante. Dado Cavalcante falou o seguinte: por mim, eu já iniciaria aqui, o trabalho era todo visando a Série B, que é o mais importante. Mas aqui no Náutico existe uma cobrança pelo fim desse jejum. Então o Náutico foi lá e fez uma folha impagável no início do ano, e dali é a origem, né, do rebaixamento do Náutico, que a gente vai aprofundar quando falar do Náutico e vai ampliar para todo mundo. E o Santa também olhou por cima do muro várias vezes, na forma como sentiu a eliminação do Pernambucano, como sentiu aquela reversão do Sport na Copa do Nordeste. A pressão foi multiplicada. Para mim, inclusive, as escolhas do perfil dos jogadores também teve uma relação direta com tentar manter uma espécie de status da equipe, né, pós-rebaixamento, quando perdeu todas as suas peças. Então, para mim, é essencial que o exemplo do América Mineiro sirva de lição e que em 2018 a gente possa ter um Náutico e um Santa Cruz, talvez até um Sport, entrando nesse contexto, mais fechados na sua própria realidade. Eu acho que essa é a essência que fica. Um duplo rebaixamento no mesmo dia que o time que percebeu que precisava se organizar e se organizou subiu de divisão.
Bom, sem dúvida, é bem simbólico de fato, Fred. Inclusive, desde antes de a Série B começar, quando a gente ainda pensava na pauta do audioguia, você já falava sobre esse exemplo que o América Mineiro vinha dando, né? E também foi uma coisa que você repetiu ao longo da temporada, à medida que a gente foi observando os desdobramentos de como Santa Cruz teve dificuldade em manter o pagamento em dia, de como o Náutico teve dificuldade na manutenção do elenco e não conseguiu manter o elenco da virada da primeira parte para o início da Série B, né? Da primeira parte da temporada para o início da Série B. Então, enfim, é tudo isso aí que a gente precisa levar em consideração de fato. Fred Figueiredo, a gente vai falar bastante aí sobre tudo o que a gente viu acontecer de pior, né? Todos os erros que os Rubens e Tricolores cometeram ao longo dessa temporada. Estamos aqui ainda com o Lucas Fittipaldi, também com o João Grivo, já está com a gente. Rafa, o Brasil, que está por aqui também. Rafa, inclusive, está proibido de fazer piada por mais um ano, né? Por conta de uma coisa que ele falou aqui em off, está meio chateado com ele. Mas a gente tem que falar também de coisa boa, Fred Figueiredo, porque apesar de a gente já ser de praxe um super desconto para quem quer se hospedar lá no Vilagem Porto de Galinhas, deu uma caprichada agora para quem está pensando em curtir o Natal, aquela estrutura maravilhosa do Vilagem, né?
Celso, veja só, eu tinha até prometido, acho que foi num telecast recente, não me lembro exatamente qual foi o programa, que anunciaria no podcast da segunda-feira, né? Mas como precisamos fazer esse podcast emergencial, eu já trouxe também essa promoção do Vilagem para cá, até porque todo mundo precisa de uma pílula azul, né, também. Só pílula vermelha, só porrada, só remexer nesse rebaixamento é pesado. Então lá pro Natal todo mundo já vai estar com a cabeça um pouco mais fria. E eu vou dizer uma coisa para você. Tô aqui na minha frente, Eduardo mandou para mim as projeções e valores, e ele fez a seguinte projeção: quem quiser chegar antes ou sair depois, também vai ter essa possibilidade com o mesmo desconto. Isso aqui é um exemplo, certo? Que é você chegar na sexta-feira, dia 22, metade de dezembro e sair na segunda-feira 25, ou seja, você vai para lá, sei lá, a sexta, o sábado, o domingo e só sai na segunda. Se você entrar no site do Village ou em qualquer desses sites, Trivago, qualquer um desses, essas três diárias vão estar custando R$ 1.966, incluso aí a ceia de Natal do Village, que é um negócio espetacular. Olha só, na noite de Natal, você vai ter todos os pratos, é uma ceia espetacular, não precisa nem aqui perder tempo dizendo, porque é primeiro mundo.
Padrão então, Village.
O valor é, exatamente, o valor é R$ 1.966. Eduardo disse que ia dar um desconto acima de 40%, que é o desconto do podcast, justamente para ter as famílias de Pernambuco, porque o Natal é uma data mais familiar e é uma grande opção para quem quer passar uma noite em família, sem se preocupar com nada, sem se preocupar em lavar um prato no dia seguinte. Então eu vou dizer o preço. De 22 a 25 de dezembro, de sexta a segunda, três noites, você pode chegar lá na sexta, aproveitar quatro dias, você vai pagar. O valor original é R$ 1.966. Com esse desconto.
Eu vou dizer que esse valor já acho bem bom, viu, Fred?
Já era bem competitivo. O valor do podcast, Celso, fica R$ 1.176. São R$ 800 de desconto. Quarto duplo. Veja só, aí eu vou fazer um cálculo básico aqui, tá? Porque o cara pode olhar assim, porra, 1.176, veja só. Tá incluso aqui a ceia de Natal. Veja o cálculo. Eu vou dividir 1.176 por 3. São 3 diárias, tá? Cai pra 392. Eu vou dividir por 2, porque é um quarto duplo. Cai pra R$ 196. O cara vai gastar R$ 196. Por dia. R$ 196 por dia. Não existe. Sabe? Isso no quarto duplo. Se o cara quiser um quarto triplo, essa conta fica ainda mais barata. Então, a gente vai detalhar.
Fred, eu vou te contar que eu tô pensando em repensar a minha programação de Natal, viu?
Eu vou lhe dar então mais uma dica. Que eu conversei com o Eduardo disse que libera pra turma do podcast.
Vamos que o quê?
Que Eduardo, eu pensei aqui uma coisa, fiz um pedido a Eduardo e Eduardo aceitou, especial para quem for do podcast, que é o seguinte, vamos supor, você fica num apartamento duplo, tá? Você e sua esposa, aí seu irmão escolhe outro apartamento, mas teu pai e tua mãe não querem ficar lá esses dias, basta pagar R$ 150 da ceia e pode passar a ceia lá.
Porra,
que é o valor,
velho,
da ceia, R$ 150. Então assim, dei use. E passa a noite de Natal lá com a família. Melhor do que isso, meu amigo. Só muito se a gente levar.
Muito bom, muito bom. Tá foda. Essa foi foda.
Foi pra tomar. Reservas pelo e-mail de sempre, podcast45@villageportogalinhas.com.br.
Então é isso aí, galera. É, de verdade, corra e garante seu. Tô pensando seriamente em pegar essa promoção também. Bom, vamos voltar a falar aqui de futebol nesse nosso podcast, né? Começar falando dessa situação do Santa Cruz, que apesar de o rebaixamento estar encaminhado já, algumas rodadas, a maneira como se deu acabou sendo surpreendente, né? A gente imaginava que ao fim dessa 35ª rodada, o Náutico estivesse rebaixado e o Santa bem encaminhado, mas que a gente viu esse duplo rebaixamento. O Santa Cruz... com um retrospecto de 16 derrotas, né, 12 empates e somente 7 vitórias. O Santa está de volta à Série C apenas 4 anos depois. Em 2007, o ano do primeiro rebaixamento, o Santa caiu na 37ª rodada, 42 pontos. E naquela ocasião ali teve 10 vitórias, 12 empates e 16 derrotas. E o rebaixamento, ele acaba que ele vem justamente numa atuação melancólica e diria até deprimente do Santa Cruz contra o Boa Esporte, que era um adversário direto nessa luta contra o rebaixamento. É isso aí, né, Lucas Paudi?
Exatamente, Celso. É isso que você falou. Ao contrário dos últimos jogos, quando o Santa Cruz não vinha conseguindo resultados, né, os resultados, mas o futebol, pelo menos o desempenho, eram eram desempenhos aceitáveis, que deixavam um fio de esperança, que fazia até o torcedor lamentar pelo fato de a bola não estar entrando, pelo fato da defesa não segurar a onda quando o ataque conseguia botar a bola para dentro, enfim. Mas o Santa demonstrava uma competitividade, uma organização que não condizia com a sequência tão negativa que os times vêm acumulando, né? Nessa Série B já faz muito tempo, a verdade é essa. O jogo de hoje, o jogo que decreta matematicamente o rebaixamento do Santa Cruz, é uma atuação digna dessa sequência de uma vitória nos últimos 20 jogos. É algo surreal, né? É mais de um turno, se você for parar para pensar, com o time somando apenas uma vitória.
E dessa se você vez... pensar que é o Santa Cruz na Série B, né, Lucas?
Exatamente isso. E dessa vez, assim, com uma atuação com cara de rebaixamento. A verdade é essa. Quando você usou o termo aí melancólico, deprimente, foi tudo isso mesmo. Porque se você parar para pensar, o Santa Cruz... Vamos lá, se a gente pensar, foram 10 minutos, o melhor momento do Santa Cruz na partida durou 10 minutos, que foi o tempo que ele empatou, ali ainda no começo da partida, no primeiro tempo, e logo depois do empate, ele teve ali um jogo que conseguiu ter a posse de bola, parecia que queria tomar o ritmo da partida, mas algo muito rápido, o Boa Esporte já terminou o primeiro tempo bem melhor do que o Santa, apesar do primeiro tempo ter terminado 1-1. Mas o domínio do Boa já era visível, pelo menos 3-4 oportunidades teve de fazer o segundo gol, não fez. E aí no segundo tempo, Celso, o que a gente viu foi o Boa atropelar o Santa, né? Chegou aos 4-1, né? 3 gols do Rodolfo, né? Que já tinha aberto o placar lá no primeiro tempo, fez mais 2 no segundo. E para mim, assim, o quarto gol, que aí é o único que não é do Rodolfo, é do Wesley, ele é meio que o retrato. O futebol ele é feito de símbolos também, né? E é a imagem, é a cara do rebaixamento, né? Porque o zagueiro Guilherme Matos, ele e Júlio César meio que se batem ali, os dois ficam caídos no chão, arriados, e o atacante, o Wesley, o jogador do Boa, ele praticamente entra com bola e tudo, os jogadores do Santa olhando para ele assim, sem ter o que fazer. Então, uma cena deprimente. Naquele momento ali, o Santa ainda não estava rebaixado matematicamente, né? Grafite ainda fez um gol ali, o jogo terminou 4-2. Mas, para completar tudo isso, né? Para completar assim, o cenário, para englobar todo esse cenário melancólico, a cajadada, né? A paulada final veio no outro jogo, né? Guarani CRB. Né? O Guarani precisava vencer o CRB para rebaixar matematicamente o Santa, né? Para o Santa ser rebaixado. O jogo, o Guarani abriu o placar, mas depois o CRB empatou e o jogo seguiu empatado até os 45 minutos do segundo tempo. Né? E aos 46, já nos acréscimos, o Guarani fez o gol que decretou, né? E que foi, no final das contas, o desfecho, né? De uma tarde e início de noite aí, deprimente para o torcedor do Santa. Eu concordo com o Fred, lá na análise inicial que ele fez, e dessa vez doeu menos. No dia, o dia que confirma o rebaixamento matemático é hoje. Eu acho que a dor é menor, porque a gente não pode aqui ser hipócrita. Acho que todo mundo já tinha aceitado, né? E no Hoje Tem a gente falou sobre isso. O torcedor de Santa Cruz, acho que ele já estava meio que conformado, porque só um milagre, só as 4 vitórias poderiam salvar o Santa, e ninguém esperava essas 4 vitórias. Mas para mim ficou muito marcante isso. Eu acho que é como se o time tivesse... Hoje eu senti que o time, por algum motivo, acusou esse golpe. Era um jogo contra um adversário direto, um jogo que, queira ou não, a vitória podia dar ali um último respiro, uma última fagulha, porque nesse momento o Santa Cruz brigava para quê? Apenas para tentar sobreviver mais uma rodada, né? O objetivo era isso, né? Mas o que a gente viu dentro de campo foi algo totalmente diferente de qualquer previsão otimista, em um cenário que justificou, né? Justificou o tudo que o Santa Cruz... foi um desfecho, na verdade, né? Meio que deu um nó ali no pacote de toda a sequência de erros que o Santa Cruz, como clube, não só como time, cometeu ao longo de toda essa Série B, Celso.
Rafa, você
cobre o Santa Cruz aí pelo Diário de Pernambuco, né? Cobriu ao longo dessa temporada. Queria que você me falasse, do ponto de vista de quem está lá no dia a dia, dos bastidores, quanto esse ambiente conturbado, principalmente nos últimos dias, se refletiu na atuação contra o Boa Esporte.
Celso, pela primeira vez, desde que eu estou cobrindo o clube, comecei a cobrir o Santa Cruz na segunda quinzena de junho, e atrasei praticamente todo esse período aí que a atuação do salário foi piorando. E essa foi disparada o pior momento, o pior jogo, e ficou claro que a questão de ter 3 meses de salários atrasados, que eram 4 até a última terça-feira, que a ameaça de greve, que ainda tem tudo para ocorrer mesmo a partir da próxima segunda, influenciou sim, porque o time não descansou por ter decidido voltar ao Recife, o time não treinou, porque na quinta-feira teve uma reunião rápida com a direção, não o elenco todo, mas parte do elenco, né, Grafite, Júlio César, Derlei e Ricardo Bueno. Já não teve treino na quinta, e na sexta-feira, que é a véspera de jogo, dele de viagem, é só aquele rachão, não tem pra onde correr, não tem como fazer muita coisa. E isso influenciou demais o que aconteceu na partida desse sábado. O Santa Cruz, como o Lucas já falou, foi um time bem distante de quem queria alguma coisa, de quem precisava de um milagre. Quando você precisa de um milagre, você tenta correr mais, tenta fazer uma coisa a mais, e a gente não viu isso em campo. Para mim, refletiu sim. E assim, é o final de uma crise que não foi iniciada há um mês atrás, que não foi iniciada no começo do ano, que na minha opinião foi iniciada ano passado na Série A, quando se tomaram uma série de decisões erradas, como contratar jogador que não era para estar jogando Série A. A gente tem vários exemplos aqui. Por exemplo, Roberto funcionando no Santa Cruz quando? Quando ele jogou a Série B. Foi o melhor momento dele no Santa Cruz. Depois ele foi embora para o Chapecoense, voltou para a Série A. E acumulou dívidas no ano passado. Um exemplo foi que Vitor foi à Rádio Transamérica na última semana e declarou que estava com 8 meses de salário atrasado. Ou seja, o cara estava com 4 do ano passado e 4 desse ano. Isso virou uma bola de neve. E é engraçado que quando, no fim do ano passado, o repórter Yuri de Lira, da Diário de Pernambuco Super Esporte, fez uma entrevista com Alírio Moraes. E perguntou a ele porque o que levava a crer que Santa Cruz não seria igual, o de 2017 não seria igual a 2007. E ele afirmou que o time chegava fortalecido na Série B e achava que tinha perspectiva até melhor do que a de 2015, que achava que ele dava a entender que bateria, cairia, mas voltaria já no ano seguinte, porque por ter aí 5 campeonatos garantidos, ele contava com a Sul-Americana ali na época, achou que ia ter verba para contratar, achou que ia ter condições de montar um time mais ou menos nos moldes do América Mineiro, que estava na Série A por merecimento. Eu acho que organizaria a casa. E não foi bem assim, né? Planejar uma coisa. O grande problema é executar o planejamento. E aí tem uma série de erros desse ano já. Além da crise financeira, o elenco foi totalmente reformulado. Foram mais de 35 atletas contratados, todos eles embaixo. Não tem o que você diga, eita, fulaninho vinha jogando bem. Não vinha. A gente tem que lembrar aí, por exemplo, para mim são símbolos dessas contratações: Léo Costa, Everton Santos, William Bárbio, Davi, depois vieram jogadores como Léo Lima, Bruno Paulo, João Ananias, que na realidade não acrescentaram nada ao time de Santa Cruz, que iniciou a Série B até de modo competitivo. Se a gente lembrar aqui, Santa Cruz hoje está com 33 pontos, mas desses 33, 9 foram conquistados nos 4 primeiros jogos. Era o melhor início do Santa Cruz nessa Série B de pontos corridos. E foi só uma ilusão aquele início. E aí, além de crise financeira, erro de escolha, vem erro do comando técnico, né? Contrataram o Eutrópio, que trouxe vários jogadores dele. Quando o Eutrópio foi demitido, vários pediram para sair, não tinha mais clima para ficar no Arruda. Depois apostaram Svanildo, como já falou várias vezes, que foi uma escolha errada. Não lembro agora se foi Celso, se foi Lucas, se foi João. Algum de nós falou que trazer Svanildo nessa situação de falar atrasado é algo completamente impensável. Foi isso mesmo, Celso. E se comprovou um erro. E Martelotto chega no final para ser o bombeiro, para ser mais psicólogo do que treinador, porque esses são os relatos que a gente teve durante todo esse último mês na rua, quando se falava de crise financeira. Esse Martelotto era muito mais isso, muito mais um psicólogo, um bombeiro, um cara que estava ali para agregar o grupo do que para colocar em campo.
E aí, ele mesmo fala isso.
É, ele mesmo. E aí também tem um pouquinho, que aí eu falo mais uma vez, também tem um pouco de parcela da torcida. É mínima? Talvez é mínima. Mas é um abandono, assim, que a torcida Santa Cruz vem aparecendo num momento bom. Num momento ruim, de 2014 pra cá, não vem. Com o time de 2014, tava perto de entrar no G4, um jogo contra o América de Natal, perdeu na Arena Pernambuco, 35 mil torcedores, depois daquilo sumiu. 2015, quando o Grafite voltou, estádio lotado, aí depois do jogo do Náutico, teve aquela derrota que era o acesso estava comprometido, também deu a sumida, só botou na reta final. E 2016, não vou nem falar. Só apareceu nos mata-matas, na Série A, não deu as caras. E 2017, pelo amor de Deus. Jogo contra o Sport, talvez, Internacional, que eu vou me lembrar. Depois também evaporou. Enfim, talvez agora com a Série C, ela reapareça como reapareceu da última vez. E aquele papapá que marcou aquele período da Série C e Série D, volte, né? Devem achar isso muito bonito. O problema é que eu acho que até nesse momento agora de Série C de 2018 não vai voltar, porque o que eu tenho sentido é que o torcedor está bem abalado, bem ferido. Vamos ver o que acontece, né? Série C de 2018 está logo ali.
Bom, Rafa já até pontuou isso de certa forma, e é claro que a gente não pode imaginar que o Santa Cruz foi rebaixado hoje a Série C. Esse rebaixamento vem se desenhando durante boa parte da Série B, né? Lucas Fittipaldi, você acha que é possível definir um momento onde o Santa começou a indicar, começou a dar sinais de que ia fraquejar, de que de fato ia acabar rebaixado, ou de repente tem algum jogo especificamente, aquele jogo, aquilo ali, aquela partida ali deixou muito claro que a luta do Santa seria contra o rebaixamento. Dá pra gente definir alguma coisa nesse sentido aí, Lucas?
Tem alguns cenários, né, Celso? Assim, se você perguntar pra mim qual foi o jogo que o Santa caiu, que eu senti, que eu tive o sentimento do rebaixamento, foi aquele Santa Cruz e Oeste, no Arruda. Eu acho que aquele foi um jogo marcante, né? Ali eu senti. Mas, assim, de uma forma geral, eu acho que quando todos tivemos a percepção de que a coisa realmente estava indicando a ponto de culminar no rebaixamento, foi naquela sequência desastrosa do trabalho de Givanildo, né? Que Givanildo, quando chegou, ele estreou com uma vitória sobre o Brasil de Pelotas por 3-0, convincente, né? E ali o tom ainda era de acesso. Santa Cruz estava mais ou menos no meio da tabela e todo mundo esperava. Givanildo chegou para brigar pelo acesso, o discurso era isso, né? Para chegar entre os quatro. Só que a sequência depois foi algo inimaginável, né? O Santa Cruz entrou numa espiral de jogos acumulados sem conseguir vencer, né? Givanildo só teve aquela vitória contra o Brasil, e a ponto que emendou nessa sequência que eu citei lá atrás, né? Hoje, a sequência de uma vitória em 20 jogos, e pelo menos a metade disso aí foi a carga de Givanildo, porque quando o Martelotto pega, Celso, já é um cenário muito, muito difícil para tentar salvar, né? Já é um cenário muito nebuloso, já para tentar mudar o curso, e aí ele não consegue, todos os problemas que a gente já falou, tudo mais. O que para mim, Celso, só queria acrescentar era assim, que para o torcedor de Santa Cruz, por mais que a gente já tenha ressaltado aqui que a dor hoje, no dia do rebaixamento, de fato, não seja a mesma, por exemplo, que aquela dor lá em 2007, há 10 anos atrás, aquele jogo contra o Criciúma, fora de casa, que para mim é um jogo que foi muito vivo na minha memória, muito marcante, quando o Santa cai para a Série C pela primeira vez, né? Mas assim, por mais que não tenha essa dor, ninguém podia esperar, Celso. Ninguém poderia imaginar que o Santa Cruz pudesse estar vivendo a situação apenas um ano depois, um ano e pouco depois, né? Um ano e meio, assim. Há um ano e meio atrás, o Santa Cruz era campeão da Copa do Nordeste. O Santa Cruz era um título inédito, o maior título da história do clube. O Santa Cruz estava disputando uma Série A. O Santa Cruz chegou a liderar uma Série A. Então, imaginar que o Santa Cruz hoje está de volta à Série C e relembrar todos aqueles fantasmas de um passado recente, né, de Série D e C, realmente é algo que está frustrando demais o Santa Cruz. E o dia de hoje é mais, eu acho, que um dia que vem para despertar reflexões nesse sentido, Celso.
João Grilo, seja bem-vindo também aqui ao nosso debate.
Queria, João, também saber de você, que momento dessa Série B, dessa caminhada do Santa, você sentiu que o caminho era da queda?
Bem, Celso, eu acho que o rebaixamento do Santa, para começar, é um rebaixamento, como vocês falaram aí, eu acho que foi um rebaixamento de surpresa, não pela, assim, depois da derrocada do Santa, já estava mais ou menos parecido e encaminhado que ia cair. Era um cenário bem plausível, mas é de surpresa, porque o Santa Cruz não começou a Série B lutando contra o rebaixamento. Não era esse o cenário do Santa, sabe? Então, assim, é um rebaixamento que eu acho que dói muito no torcedor do Santa, por isso, porque o Santa Cruz começou diferente do Náutico, que a gente vai falar mais na frente, era um cenário diferente. O Náutico entrou para evitar a queda. O Santa não. O Santa não, essa questão de evitar o rebaixamento não passava no, não era da realidade do torcedor do Santa. O torcedor do Santa não pensava nisso, até porque o time veio da Série B. E esse rebaixamento, por isso, com 3 rodadas de antecedência, machuca muito o torcedor do Santa Cruz. Eu acho que é um rebaixamento que envergonha muito. E eu acho que nessa reta final, quando o time não se acertava mais, enfim, todos esses problemas financeiros que já foi falado aqui, que para mim é o maior vilão do Santa Cruz, dessa queda do Santa Cruz, sem dúvida nenhuma, é a questão financeira. Porque o Santa Cruz, eu não vejo um time tão horrível assim, para ser rebaixado com 3 rodadas de antecedência. A questão financeira influenciou demais. Esse jogo com Boa, Rafa falou bem, um reflexo disso. Não tinha como o Santa Cruz vencer esse jogo. Era torcer por um improvável, por uma coisa fora da curva. Porque como é que o time vai vencer, vai enfrentar um adversário direto, com cheio de bronca, ameaçando o greve, o time que era mudou a programação, voltou para o Recife, não treinou. Então, todo esse aspecto extracampo, ele é o reflexo, ele é o culpado desse rebaixamento do Santa, sabe? E eu acho que o Santa Cruz, quando viu que, assim, pelo menos na minha opinião, o momento que não tinha mais jeito para o Santa, foram justamente esses dois últimos jogos que o Santa Cruz fez em casa, contra a Luverdense e Náutico, que a gente falou no podcast que o Santa Cruz era a definição do Santa Cruz passava por 2 vitórias, 6 pontos, e o Santa Cruz fez 1 ponto, né? E quando ele perdeu o clássico pro Náutico, ali decretou, sabe? Ali eu acho que o jogo que marca para mim o rebaixamento do cada time tem um jogo que marca o rebaixamento, assim, não matematicamente, mas moralmente. Eu acho que o rebaixamento a derrota no clássico pro Náutico no Arruda, um Náutico muito combalido, um Náutico muito limitado, assim, tanto é que caiu junto com o Santa, um jogo que o Santa jogou em casa e foi derrotado. Eu acho que aquele jogo ali marcou moralmente, digamos assim, o rebaixamento do Santa. Mas eu acho que esse rebaixamento do Santa é um rebaixamento que é muito muito sabe, é um rebaixamento que tem a marca, o DNA e tudo que você pode imaginar de colocar de culpa na questão extracampo, na questão de gerência de clube. Eu acho que o Santa Cruz foi um clube sendo muito mal gerido. Muito mal gerido. E ninguém é rebaixado com 3 rodadas de antecedência só por azar ou por erro de arbitragem ou qualquer coisa. A culpa é do clube que foi rebaixado dessa forma. E a culpa do Santa Cruz é isso, assim. É um clube que foi muito mal gerido, o presidente sumiu. O Santa Cruz, eu tô cansado de ver, Celso, assim, todo mundo aqui. Um clube que sempre teve problemas de salários atrasados. Sempre. Tem que me entender por jeito, teve isso. Mas, em Pernambuco, E não falando só do Santa, mas de Náutico, de Sport, nos momentos de vacas magras do Sport, que já ficaram para trás, eu não lembro de 4 meses de salários atrasados. 4 meses. Assim, é uma coisa... Rafael falou aí do caso de Vitor, chega deu pena. 8 meses. São 4 do ano passado e 4 desse ano. Então, assim, é um completo abandono, é um completo descaso, é um completo desleixo e uma responsabilidade muito grande. Então, assim, eu acho que o Santa Cruz, o time do Santa Cruz, se esse time do Santa Cruz com salários em dia, podia até cair, Celso. Mas não ia cair com 3 rodadas de antecedência. Eu acho que não, inclusive, eu acho que não cairia, sabe? Eu acho que não. Mas, assim, é isso. É difícil você trabalhar. Imagina a gente aqui do podcast, gravar o podcast, ou cada um retrabalha um diário com 4 meses de salário atrasado. Ninguém trabalha com cabeça, ninguém tem cabeça para fazer isso. E o jogador de futebol é um ser humano. O jogador de futebol é um ser humano que tem família, que tem responsabilidades, que tem... Cada um tem sua vida particular e cada um tem seus problemas particulares, familiares, para resolver. E você trabalhar isso com a cobrança que o futebol exige, que o futebol cobra muito, de resultado, de tudo. E um clube do tamanho Santa Cruz cobra também. Cobra porque por ser o tamanho do Santa Cruz, do tamanho da torcida que é. E se a cobrança em cima disso, de jogadores que estão sem receber 4 meses de salário, é o recibo do rebaixamento, não tem como fugir disso.
Fred Figueroa, se a gente for para o início de 2016, né, vendo o Santa Cruz campeão da Copa Nordeste, em relação a tamanho de título, o maior título da história do clube, o time que teve o início de Série A que teve, né, e a partir dali entrou nessa espiral. Como é que o Santa chegou nessa situação, Fred? Tu consegue arrumar uma justificativa já? Já é possível a gente enxergar alguma coisa tentando enxergar esse cenário aí fora da caixa?
Celso, tem um comentário que às vezes é muito comum de um perfil de torcedor e eu odeio esse comentário. Esse comentário que eu tenho a maior raiva do mundo é o seguinte, e é comum pra um perfil, é assim, pra que jogar a Série A? É muito melhor ficar na Série B. Ou então, assim, não pode subir agora, porque se subir agora está desorganizado, vai cair, vai ser muito pior. É muito comum, de vez em quando, você ouvir esse tipo de comentário. Um comentário meio resignado, meio frouxo, né, de que é melhor ficar na Série B do que subir para a Série A quando você não está preparado para isso. E eu continuo sendo 100% contra. Porém, o Santa Cruz de 2016, ele foi o exemplo que dá base para as pessoas que costumam falar isso. Por quê? Porque, de fato, o Santa não era um time pronto, estruturalmente, para disputar uma Série A. Isso é um fato tão absoluto que eu até hoje escrevi no meu Twitter o seguinte: o que o Santa fez esse ano em relação à estrutura, em relação à organização financeira, porque a gente nunca pode esquecer que o Santa Cruz, um clube profissional, treinou atrás de uma barra. Em algum período desse ano, Givanildo Oliveira fez treinos atrás de uma barra. Eu treinava, quando eu era mirim, eu treinava atrás de uma barra enquanto estava terminando o treino do juvenil, do infantil. Então, assim, você treinar atrás da barra não existe no futebol. E o Santa precisou fazer isso, jogou em campos emprestados, foi um colapso estrutural. Eu escrevi no Twitter hoje que o que o Santa entregou aos jogadores esse ano está abaixo da média da Série C, o que dirá da Série B. Então o Santa já se comportou como um clube de Série C, ou menos que isso, nessa temporada. Mas eu vou voltar, que é a origem da pergunta, para 2016. O Santa foi para a Série A e ele entrou na Série A no embalo da era Milton Mendes. Né, o time Milton Mendes chegou, conseguiu encaixar aquele time muito rápido, o mérito do treinador, o time rendeu muito bem com ele, destruiu na reta final da Copa do Nordeste, foi campeão pernambucano, jogando menos no Campeonato Pernambucano, né, foi uma final horrorosa contra o Sport, 2 finais horríveis, né, um 1-0 morrendo no Arruda e um 0-0 na Ilha horrendo, e chegou na Série A nesse embalo. Era um Santa que fez as suas 4 primeiras partidas como se fossem mata-mata. O Santa empatava fora, ganhava em casa, empatava fora, ganhava em casa. E o time tinha esse espírito. Mas a Série A não é assim que se joga. A Série A você não joga com o pé no acelerador, porque o motor bate. Se você joga no pé no acelerador, o motor bate. E o motor de Santa Cruz bateu muito cedo. Bateu porque o time não quis. Ou melhor, porque a diretoria não conseguiu entender a oscilação. O Santa, a primeira derrota para o Santa é aquela derrota para o Sport, né? No Arruda, que o time não só perdeu, como jogou muito mal. Depois dela, o time perdeu partidas também em casa, no detalhe, no azar. Só que isso é normal numa Série A. Olha o Curitiba. Olha quantos jogos o Curitiba perdeu esse ano. Olha o Avaí. A gente está faltando 4 rodadas para terminar a Série A e o Avaí está disputando a Série A. Perdeu jogos absurdos. Largou muito mal. E também chegou na reta final vivo, algo que o Santa não conseguiu. Então, para mim, faltou ao Santa Cruz, e aí eu falo diretamente até de Tininho, né, que é o vice-presidente de futebol, que é um cara que entende futebol, que domina o futebol ali na Série C, até na Série B, mas que ele foi um dos inexperientes da Série A. Então o Santa trabalhou muito mal a sua primeira oscilação, entrou numa crise, ao invés de se fechar aquilo que eu usei lá do América Mineiro, porque o Santa tinha um time titular bom, o Santa, tanto que o time titular do Santa Cruz foi todo utilizado aí por outras equipes nessa temporada. O Santa começou a investir caro, porque o mercado da Série A é um mercado inflacionado, tá? E aí não tem o que fazer. Qualquer jogador da Série A que você contrata, você está pagando muito caro. E o Santa começou a ampliar o seu buraco financeiro, investindo num perfil de jogador que não resolve. O time foi implodindo, implodindo, implodindo. E a diretoria completamente cega. Para mim, o que reflete a cegueira que tomou os olhos de Tininho, de Alírio e de quem mais estivesse comandando o futebol do clube naquele momento, é aquela escolha da Sul-Americana. Porque, veja só, enquanto o América Mineiro, que a gente deu exemplo no início do programa, estava começando a se organizar para disputar, para cair de pé, o Santa estava abrindo mão de uma eliminatória na Sul-Americana que podia levá-lo para as quartas de final. O Santa já rebaixado no brasileiro, virtualmente rebaixado. A diretoria optou por poupar um jogo que valia mais de R$1 milhão. O Santa optou por levar reservas, deixar seus 3 principais jogadores no Recife, na época João Paulo, Grafite e Léo Moura, se não me engano, João Paulo, Grafite e Keno, João Paulo, Léo Moura e Keno, não me lembro qual foi a composição exata. Porque acho que Grafite viajou, porque ele dá entrevista pra gente que eles ficaram sem entender, né? O que era o desejo do clube. Eu lembro bem quando o Grafite fala com a gente no podcast, ele fala assim: quando você vê que os principais jogadores não viajam, você tá no vestiário e você fala assim: opa, então isso aqui não é o nosso jogo, né? E aquilo ali representa aquela escolha equivocada, representa o quanto a diretoria não estava entendendo nada do que estava acontecendo naquele momento do clube, o quanto era cego em achar que iria reagir na Série A. Perdeu a chance de fazer uma história, de dar um pouco mais de estabilidade para a reta final da temporada, de ganhar dinheiro. Imagina agora R$1 milhão no Santa Cruz, né? O Santa Cruz abriu mão de tudo isso, foi rebaixado, endividado, e esse ano o buraco financeiro continuou. Então, para mim, é isso que faz, isso é que explica, né? Como é que o Santa desabou mais uma vez, 2 divisões, né? Repetindo o seu rebaixamento anterior, né? Quando caiu da A para B e da B para C, repete agora. E repete talvez pior, viu? Eu acho que o Santa Cruz de 2018, que chega para a Série C de 2018, chega pior do que o Santa Cruz de 2008, porque o buraco financeiro, a quantidade de causas trabalhistas, o acordo impagável que a Líria assinou com a Justiça do Trabalho, eu não sei como ele vai desatar esse nó, chega num colapso muito grande. Para mim é assustador a forma com que o Santa vai iniciar a próxima temporada. É mais terra arrasada do que o Náutico. É bem grave.
É uma coisa, Fred, que é até mais do que para a próxima temporada, se a gente for pensar. O Santa a gente já destacou aqui o valor que esse time, o elenco, a mão de obra do Santa Cruz vai levar depois de conseguir fazer de levar a Série B de maneira competitiva, pelo menos até perto do fim, nesse cenário de atrasos salariais absurdos. E depois da confirmação do rebaixamento, Rafa, a gente imagina que a questão da iminência da greve vai se transformar em algo concreto, né, na greve de fato, né? E aí já fico imaginando os desdobramentos que será para frente, levando em consideração, de repente, até a participação da justiça e etc.
Bom, Celso, assim, pelo pouco que eu pesquisei, eu não sou especializado em direito esportivo, mas, por exemplo, em 2014, o Barueri não entrou em campo contra o Operário. E a punição, pelo que também pude ver aqui pelo Regulamento Geral das Competições, é que o clube vai ser suspenso, ele vai receber o placar, a derrota 3-0, isso, caso o Santa Cruz não entre contra o Paraná, certo? E, de certo modo, ele é suspenso por algum período. Ou seja, o Santa Cruz poderia não entrar em campo na rodada seguinte contra o Paysandu. Poderia ter alguma questão desse tipo. E a multa é muito pequena, na minha opinião. Lógico que qualquer real nessa altura do campeonato do Santa Cruz é dinheiro, mas a multa é de no máximo R$5.000. E pelo que eu fiquei sabendo, o presidente Lino Moraes esteve no Rio de Janeiro na última, foi na quarta, voltou na sexta-feira, estava no Recife, foi à CBF para reclamar dos erros de arbitragem, protocolar lá uma reclamação, e também foi atrás de verba para tentar atender aí a solicitação dos jogadores, que era mais um mês de salário pelo menos, e um pagamento de pelo menos 2 meses de salários dos funcionários e da comissão técnica, algo que, pelo que eu soube, deve acontecer na segunda-feira, deve. Mas, informação, isso só vai valer quando tiver na conta dos jogadores, a gente vai saber na segunda-feira pela manhã. E aí, é uma greve que até o técnico Marcelo Martelotto deve participar, porque desde o começo ele deixou claro que está lá dos jogadores. E a gente tem que lembrar uma coisa, não tem nem opção de, vamos colocar o time de juniores. Por quê? Cada equipe tem direito a inscrever 40 atletas, no máximo 50, fazendo algumas trocas. O Santa Cruz não tem aí pelo menos 11 atletas para colocar em campo na próxima terça-feira, formado por jogadores da base, até porque não estão inscritos. E outra coisa, os que estão inscritos treinam com o elenco profissional, estão sem receber também. Eu não acredito que esses caras iriam furar uma greve, entendeu? Então, são cenas que a gente tem que esperar o acontecimento, ver se haver pagamento ou não, mas de punição, o que pode acontecer para o Santa Cruz é isso. É perder 3-0 e receber uma multa. E aí depende do que o STJD pode interpretar mais do que isso aí que está no artigo 57 do Regulamento Geral das Competições.
Ô Rafa, e a partir de agora, né? O Santa Cruz tem uma eleição aí pela frente e já precisa tomar algumas decisões até mais urgentes. E você também, que está aí acompanhando os bastidores, está cheio das fontes, você é possível, já dá para a gente imaginar, de repente, um cenário onde a gente teria antecipação das eleições, por exemplo?
Celso, eu não vejo antecipação de eleição como algo para resolver, não. A gente tem que lembrar uma coisa, a gente está gravando exatamente há um mês da eleição de Santa Cruz. Acho que não vai mudar em nada, primeiro. Não existe nem chapas inscritas ainda. Acho que vai ser no dia 11 de dezembro mesmo e acabou-se. Não tem nem lista de sócios disponível, como é que vai haver eleição? Eu não acredito que tenha antecipação de eleição nenhuma. Teoricamente, existem 3 chapas. Uma que deve ser Antônio Luiz Neto, deve ser finalmente anunciado a qualquer momento. Com esse rebaixamento agora, então, com certeza. A outra chapa seria de Albertino dos Anjos, que já foi vice-presidente de Santa Cruz.
Foi.
E uma vez quase barra, nós chegamos lá dos treinos do Arruda, que eu sei muito bem essa história. E a terceira chapa é do Fábio Melo, que já foi do Boca pelo Santa, que eu não sei sinceramente se vai se concretizar. A verdade de Albertino sim vai ser escrita, a de Fábio não sei, porque há 2 ou 3 semanas a gente vê essa questão dele falando que vai escrever e nunca escreve. E eu sinceramente tenho grandes dúvidas se ele vai concorrer mesmo, ou se é mais bravata, se é mais para acordar a torcida, se é mais para criar uma situação. Eu não acho que ele vá se inscrever e nem que tem chance. Mas antecipar a eleição nesse momento, eu acho algo que não vai acontecer, Celso.
Outra questão urgente também é o comando técnico, né? Marcelo Martelotti, não sei nem como é que está a situação salarial dele, não sei nem quais são, qual é o interesse dele em relação à próxima temporada. Mas, João, você acha que manter Marcelo Martelotti deve ser uma medida urgente que o Santa deve tomar, pensando já em 2018?
Eu acho que Martelotti tem pouca culpa desse rebaixamento, tá? Por tudo isso que a gente já falou do extracampo, o Rafael falou muito bem aí, ele foi mais psicólogo do que treinador, ele tá fechado com o elenco, tá? Eu acho que Martelotti já fez bons trabalhos no Santa anteriormente, quando tava numa situação um pouco melhor. E lembrando que a temporada do Santa também começa mais cedo do que todo mundo, porque, aliás, a temporada do futebol brasileiro ano que vem começa mais cedo por causa da Copa, né? O Santa começa, estreia dia 17 de janeiro na Copa do Nordeste, né? E a gente fala muito do Náutico que vai estrear dia 9, mas a estreia do Santa é uma semana depois, então não tem tanto tempo assim. Eu acho que, mas tudo vai tudo depender na verdade da eleição, né? A eleição do Santa, essa eleição fica deixa tudo muito em suspenso, né? Apesar de Antônio Luiz Neto ser o favorito, pelo menos na minha opinião, ele seria o favorito, mas fica tudo em suspenso. Ninguém pode bater o martelo de que vai ser o técnico enquanto não existe nenhum presidente. Agora, rapidinho, Celso, só para a questão técnica, para não passar batido, e uma observação que eu queria falar ainda sobre o rebaixamento do Santa, que eu acho que um dos erros do futebol, porque quando eu falei muito da questão extra-campo, eu acho que um dos erros do futebol, e Rafael também pontuou sobre isso, é que eu acho que o Santa Cruz fez uma aposta, como já fez outros anos, de contratar jogadores relegados, assim, que vêm em má fase em outros clubes, e cobrar desses jogadores, cobrar desse time que ele montou, você monta um time de renegados e cobra futebol de time de estrela. Eu acho que um dos erros do Santa Cruz foi não saber o tamanho da sua, o passo que podia estar. Ele cobrou mais do que se podia exigir. E vou dar um exemplo disso. Vinícius Eutrópio. Eu acho que Vinícius Eutrópio, que é o treinador que formou no Santa Cruz o time mais competitivo do ano, tudo bem que na época de Eutrópio esses salários atrasados não chegavam a tanto. Era a questão salarial era mais amena. Mas ele, do seu jeito, ele montou um time competitivo. Foi um time que chegou na semifinal da Copa do Nordeste, foi um time que chegou na semifinal do Campeonato Pernambucano, e aí foi o maior pecado dele naquele jogo do Salgueiro. Mas a Copa do Nordeste foi uma Copa do Nordeste, o Santa Cruz bateu no teto que podia chegar. Então, assim, o mérito do Vinícius Eutrópio era, ele montou o time e sabia até como é que fazer para esse time ser competitivo. Ele não exigia mais aquele time. Ele jogava futebol feio, futebol fechado, mas ele sabia suas limitações. E eu acho que depois da saída de Eutrópio, por cobrança da torcida e tal, eu acho que o Santa Cruz começou a cobrar mais do que poderia dar. Repito, ele fez um time de renegados e cobrou desses renegados futebol de time de primeira, assim, um futebol de time de acesso. Talvez não seria, não, o caminho não seria esse. Talvez fosse um caminho mais de Eutrópio, assim, de saber suas limitações e jogar em cima das suas limitações. Eu vejo esse como um erro do futebol, especificamente. Eu acho que esse foi um erro da administração do futebol.
E para você, Lucas, manutenção do Martelotti deve ser tratado com urgência? Acho que é uma prioridade. Santa acertaria? Você acha que o Martelotti aceitaria também?
É como o João falou, só a gente vai ter que esperar a definição da eleição, né? Isso passa muito pelo próximo presidente e a próxima diretoria. Mas no meu entender, sim, eu acho que Martelotti é um treinador que, se você for avaliar o trabalho dele em termos de... na frieza dos números, não vai ser satisfatório, certo? Os números vão condenar o trabalho de Martelotti. Eu não tenho aqui ainda, mas o percentual, certamente, de aproveitamento dele não é bom. E se você for olhar só para isso, a análise vai ser negativa. Porém, se você parar e analisar o Santa Cruz, né, diante do caos, né, de bastidores, de tudo que a gente sabe, de tudo que a gente tem falado aqui, né, de atrasos salariais, de falta de estrutura, o futebol que o Santa Cruz jogou sob o comando de Martelotti foi um futebol melhor do que o que o Santa Cruz jogou sob o comando de Givanildo, por exemplo. Né, foi um futebol melhor. Então, o desempenho do time como um todo, para mim, sim, é um indício, né? E quando você junta isso, um indício de permanência, né? E quando você junta isso com um tempo relativamente apertado, o João já falou aí que o Santa vai começar a Copa do Nordeste também
pouco tempo depois do Náutico, né? O Náutico vai ser o primeiro, mas também não vai demorar, ainda no começo do ano, o Santa já estreia na Copa do Nordeste. Então o fato de Martelotti já conhecer o grupo e o fato dele ter feito de alguma forma o time ainda jogar bola, eu acho que sim, credencia. Até porque, Celso, no final das contas, para o mercado, a imagem que vai ficar de Martelotti é a do treinador rebaixado. Então eu também não acredito que Martelotti vai ser um treinador que vai receber propostas para sair, enfim. Eu não acho, a princípio, que o Santa Cruz teria muito problema para segurar ele, não. Então eu acho que as duas coisas casam. Acho que seria interessante para o Santa Cruz e acho que seria interessante também para Martelotti uma permanência aí, pensando já nessa remontagem para a Série C.
E de elenco? De elenco, quem você acha que dá para ficar, Lucas? Quem é que você apostaria que tem o perfil para disputar a competição como a Série C?
Veja, Celso, é o que a gente falou aqui. O Santa Cruz não é um time horrível, por exemplo, que justifique essa sequência que está. Né? Assim, é o que João falou, é o que acho que Rafa falou também aqui. O Santa, se tivesse pagando direitinho, se tivesse pagando em dia, se não tivesse esse caos que está hoje, eu também acho que o Santa sequer cairia com o elenco que tem hoje. Então, assim, para disputar uma Série C, eu acho que dá para aproveitar muita gente aí. A questão são os acordos, né? Como é que vai conseguir acordar com esse pessoal aí que está há tanto tempo de salário atrasado, com as dívidas que o Santa Cruz tem. Então, isso tudo vai passar demais pela nova gestão. Mas eu consigo visualizar, por exemplo, um elenco para a Série C do que o Santa Cruz tem aí na mão, não sei, aproveitando 50%, 60% desse grupo para disputar uma Série C de forma competitiva com o Martelotti no comando. Eu não vejo esse elenco do Santa Cruz como terra arrasada, não. Tira todo mundo e refaz do zero. Não iria por essa linha, não. Acho, por exemplo, que o Santa tem, em relação ao material humano, melhores possibilidades do que o Náutico, por exemplo.
Acho que Lucas, tem...
Oi.
Oi. Só dar um pitaco rapidinho nessa questão de elenco. Eu concordo contigo. Eu acho que esse elenco do Santa, para a Série C, seria um elenco muito bom. Só que eu acho que vai ter um dificultador muito grande, que eu acho que vai ser difícil renovar com esse pessoal. Primeiro, porque por conta dos salários atrasados. Segundo, com esses jogadores, o Santa Cruz deve passar... Olha só, vai ser muito parecido com quando ele passou da Série A para B. Mesmo o Santa Cruz caindo da A para B, os jogadores do Santa Cruz, alguns se destacaram. A maioria foi, ó, Keno foi pro Palmeiras, Arthur foi pro Chapecoense, Grafite saiu, os jogadores principais, eles saíram. O Santa Cruz não teve como segurar, porque apesar da queda, esses jogadores se destacaram de alguma forma. Na B, não que esses jogadores tivessem um grande destaque, mas eu acho que esses jogadores que caíram com o Santa Cruz, ele tem mercado na Série B. A maioria desses jogadores tem mercado na Série B. E o Santa Cruz caindo para a Série C, sem receita e com esses jogadores atrasados, eu acho que o Santa Cruz dificilmente vai ficar com algum deles. Então o Santa Cruz deve passar por uma reformulação grande no elenco, o que vai ser um complicador ainda maior para início de trabalho. De um início de trabalho, como eu falei, já começa dia 17 de janeiro, é muito rápido, e vai ter que montar elenco, e enfim, assim, vai ser mais um obstáculo que o Santa Cruz vai ter aí. Porque se o Santa Cruz conseguisse renovar com a base assim, para a Série C, seria ótimo. Mas eu acho muito difícil ficar. Primeiro, porque esses caras têm mercado, segundo, porque esses caras não vão querer negociar sem receber. Né?
Eu concordo, João, contigo, por isso que eu falei, né, dessa questão, dessa dificuldade. Tem que ver como é que vai ficar a nova gestão com essa situação financeira que tem com esse grupo, né? Realmente vai ser uma tarefa dura. Mas só para complementar também, e só para também não ficar a gente deixando transparecer como se o elenco de Santa Cruz fosse um mar de rosas, longe disso. Acho que também é importante fazer uma limpeza também, porque tem jogadores aí que a gente pode elencar aqui que também não tem... Eu não ficaria nem para a Série C. Vários jogadores aí que deixaram muito a desejar. Santa Cruz tem sérias limitações, mas é isso. Acho que o que o João falou também complementa. Uma coisa é a vontade e o desejo, outra coisa é a realidade. Se o Santa Cruz conseguir manter aí uma base de 50%, vamos dizer assim, eu acho que ele já estaria saindo na frente, Celso.
Rafa, de bastidores, que é que a gente já vê de movimentação em relação à renovação de jogadores? Tem também essa questão da eleição, não se sabe ainda exatamente qual que tipo de desdobramento a gente vai ter, mas Tem alguma coisa que a gente já dá para antecipar, que a gente já está vendo em movimentação para 2018?
Zero, Celso. A verdade é essa. A gente até perguntou isso a Constantino Júnior na última semana, na última sexta-feira, para ser mais exato. Ele disse que era impossível pensar em 2018 nesse momento. É, Santa Cruz tem poucos jogadores contratando ano que vem. Tem Jeremias, tem André Luiz, contrato mais longo, são considerados jogadores da base, mesmo sem ser formados no Arruda. Tem jornalistas que assinou até a próxima temporada. Mas os que chegaram esse ano, todos acabam o contrato agora, após o dia 30 de novembro. Ou seja, foi como o João falou, acho difícil ficar alguém. Até porque, olha só, tu tá em dívida com esse elenco todinho, tu tá há mais de um ano nessa crise financeira. Aí tu se convencer alguém a ficar num clube que tá tão afundado numa situação dessa. E Celso, só vou voltar um pouquinho aqui na punição, certo? Eu falei da punição, já estava falando pelo regulamento geral, mas pelo CBJD, aí eu tenho que mandar um abraço para Fred Dias, que enquanto a gente estava gravando aqui, eu estava pesquisando e mandei uma mensagem pedindo alguma ajuda para ele, ele me respondeu. E é o seguinte, meu amigo, a multa não é até 5 mil reais, a multa pode ser de 100 a 100 mil reais, certo? E tem um caso que é mais agravante ainda. Imagina se o Santa Cruz não entra em campo contra o Paraná na terça-feira, certo? Depois, parte do Juventude, não estão brigando pelo acesso, mas se o Paraná entra em campo, vence por 3-0, né, sem nem jogar. Mas a diferença agora do Paraná para o Oeste é de 2 pontos. Mas vamos supor que acabe com essa diferença. Subiu lá, América Mineiro Internacional, Ceará, Paraná, e o Oeste foi o quinto, 2 pontos atrás do Paraná. O artigo, tem um dos artigos aqui, o artigo 2 não. No parágrafo 2 do artigo 203 diz o seguinte: se a infração resultar em benefício ou prejuízo desportivo a terceiro, o órgão pode aplicar a pena de exclusão da competição em disputa. Ou seja, Santa Cruz pode terminar aí o ano, pode ser depois teoricamente excluído da Série B, e aí, meu amigo, é uma confusão gigante sem precedentes, e o clube tem que dar algum jeito disso não acontecer. Que aí ser 2 anos por perder pontos, ser punido por causa de atraso de salário, né? Porque querendo, a greve vai ser causada por atraso salarial. Então, enfim, é mais um motivo para o clube correr atrás e evitar passar mais uma vergonha aí nacional.
Bom, então acho que é basicamente isso que a gente tem para falar em relação ao Santa Cruz. Lógico que a gente vai ver mais desdobramentos e teremos mais novidades e mais debates nos próximos programas. E a gente vai seguir aqui nosso programa agora, passar daqui a pouco, começar a falar da situação do Náutico. Mas antes, Lucas Fittipaldi, eu não consigo falar de companhia do Chope sem pensar em você, companheiro. Você é o cara que, para mim, é a cara ali da Zona Sul. Nosso programa, você e Rafael também, né? Rafael é criado por ali também, e vocês dois são frequentadores assíduos, né, da Companhia do Chope, aquele lugar maravilhoso, que tem um clima pra lá de especial, né, aquele clima de boteco que todo mundo gosta, né?
Eu tava, inclusive, programado pra ir hoje, Rafael vai tirar onda da minha cara.
Não, o programa é só 3 semanas já, pô.
Um chamado de força maior, né? Chamado de mãe. E aí eu não pude recusar, né? Acabei comendo uma feijoada que eu ia comer na companhia do show, e acabei comendo na casa de mãe hoje. Mas eu já estou nervoso porque já é dia 11 de novembro e eu ainda não fui esse mês lá na companhia. Isso é algo raro, viu? Chegar ao dia 11 do mês sem ter ido nenhuma vez lá. Já estou com saudade. E dessa semana não passa, não. Ali é aquele choppinho ali, aquela picanha e tudo ali que a companhia tem a oferecer. Não precisa nem estar comentando muito, né, Celso?
É verdade. Rafa, você vale a pé, né? Você chega ali na companhia do Chopp, não gasta 3 minutos a pé, só vai suar porque a gente tá num lugar que tem 80% de umidade, né? Faz um calorzinho até legal, até decente. Mas chega lá, tá bem ambientado, tá tranquilão, tá sossegado. Pra quem mora um pouquinho mais distante, a pedida é ir de 99 pontos, né?
É, meu amigo, quem tá aí na Zona Norte, quem tá em aldeia, quem tá em qualquer lugar aí distante de Boa Viagem, meu amigo, abre esse aplicativo 99 pontos. tem lá, cupom de desconto. Coloca lá, 99podcast, meu amigo. É na hora. Por sinal, ontem aquela artezinha que Fred fez, mostrando como o desconto acontece, com o nome do código, deu distribuída ontem. Acho que a turma deu uma carga ontem à noite, viu? Deve ter dado hora pra sair, tomar uma, deixar o carro em casa, sem se preocupar com nada. E outra coisa, o preço é imbatível, viu? O preço 99 pop tá, é uma coisa fantástica. Fantástica mesmo. Eu tive que usar na última semana para ir pro trabalho, tava um pouco atrasado, tava sem carro, ia de ônibus. E pedi, e necessitei fazer o chamado, né? O que aconteceu? Fiz um comparativo, sem brincadeira nenhuma. É quase metade do preço. Vou dizer aí que acho que deu 45% a menos do que o concorrente.
Pois é, velho. O impacto é direto, todo mundo tá sentindo, né? E você que ainda não conhece o serviço da 99 Pop, vai lá, baixa o aplicativo da 99 Pop e comece a utilizar, porque sem sombra de dúvida, você vai gostar bastante. A galera que tem já uma expertise, né, em transporte de passageiros, e agora tá fazendo também com carros particulares. Então vai lá, baixa o 99 Pop, você vai se dar bem. E se você ainda não é usuário 99 Pop, você utiliza o nosso código 99podcast e ganha R$15 de desconto na sua primeira corrida. Corre lá, aproveita, vai lá, pega esse 99 Pop, vai na companhia do show, vai fazer esse compra que tem certeza que você vai curtir demais. Bom, e agora a gente vai falar do Náutico, a situação do Náutico, que acabou concretizando o que se vislumbrou lá na frente, depois daquele começo incomparável, né, de tão ruim, o início da caminhada do Náutico pela Série B. Depois de 2 anos, né, terminando a Série B na 5ª posição, e a última dela de maneira dramática, né, depois daquela tragédia de Antoeste, o Náutico acaba rebaixado a Série C, confirmando aí esse rebaixamento, 18 anos depois de sua única participação nessa decisão lá em 99. E a gente não pode deixar de lembrar que naquela ocasião o Náutico não conseguiu voltar dentro de campo, acabou retornando com a virada de mesa da Copa João Avelange em 2000, o Náutico sendo um dos beneficiados. João Grilo, o que é que a gente pode destacar em relação a... se é possível fazer algum tipo de paralelo do que a gente vai ver em 2018 e que a gente viu lá em 99?
99, o Náutico caiu sem uma coincidência histórica, que é o seguinte: em 99 o Náutico foi rebaixado depois de quase subir 2 anos seguidos, né? O Náutico em 96, ele terminou a Série B em terceiro lugar no quadrangular, que tinha a América do Natal e tinha a União São João, que foram os times que subiram, e aí o Náutico terminou em terceiro colocado. Em 97 o Náutico também terminou em terceiro colocado, só subiam dois. Subiram Ponte Preta e o outro América Mineiro. América Mineiro subiram naquele ano, o Náutico ficou em terceiro no quadrangular. Então, assim, depois de bater na trave 2 vezes, o Náutico foi rebaixado em 99. E esse rebaixamento também veio, de forma coincidência, depois de quase o Náutico bater na trave para subir 2 anos seguidos. No ano passado, como você falou aí, do jogo do Oeste, e no ano anterior, o Náutico também terminou em quinto. O Náutico empatou o jogo com o CRB, que praticamente eliminou a chance, enfim, ele pegou o Bahia depois já eliminado, mas terminou em quinto, na quinta colocação naquele ano. Então, depois de bater 2 vezes na trave, o Náutico caiu. Agora, eu acho, de semelhança, só isso, Celso, porque eu acho que em 99, a realidade do futebol brasileiro em 99 era diferente da que o Náutico vai enfrentar no ano que vem na Série C. Primeiro porque a Série C naquele ano era a última divisão, tá? Era o fundo do poço, não existia a Série D. Então, cair para a Série C... Era como cair hoje para a Série D. O impacto negativo de imagem, de tudo, era pior naquela época do que está sendo agora, tá? Porque era uma divisão muito... E o que salvou o Náutico, entre aspas, naquele ano, naquela época, foi que, junto com o Náutico, caiu o Fluminense. Então a Série C teve um pouquinho a mais de mídia por conta do Fluminense. Mas era a última divisão. Fora isso, assim, eu não vejo muita semelhança. Naquele ano o Náutico caiu na última rodada. O Náutico fez 10 jogos só, era uma competição diferente, não era pontos corridos, era grupos. O Náutico perdeu um jogo com o Remo nos aflitos, e aí já foi praticamente eliminado para o jogo com a Desportiva Ferroviária lá no Espírito Santo, e terminou rebaixado nesse jogo. Mas o cenário é diferente, porque o Náutico esse ano, eu acho que o rebaixamento do Náutico esse ano foi um rebaixamento muito merecido. Assim, é uma coisa que... Que não caiu hoje, não caiu contra terminou com o ABC. Eu acho que o Náutico caiu, como você citou aí. O início do rebaixamento do Náutico foi a derrota para o Oeste, porque de lá para cá houve uma implosão dentro do clube, assim, o clube começou a fazer, colocar o pé pelas mãos, um planejamento completamente mal feito, uma folha de 1.200.000 para ser campeão pernambucano, isso tendo antecipado receita no ano anterior para tentar subir. Então o Náutico já sabia que não teria receita e mesmo assim a diretoria fez uma folha de 1.200.000, é de uma irresponsabilidade absurda. E aí, enfim, foi uma sucessão de erros, que depois até a gente pode alugar que o Fred vai falar também, quer falar também sobre isso. Eu acho que é um rebaixamento muito merecido, um time que teve 5 treinadores, 36 jogadores contratados, 22 jogadores contratados na Série B, 3 diretorias de futebol, 3 vice-presidentes de futebol. O Náutico teve 3 vice-presidentes de futebol no ano. Começou com o Tony Monteiro, passou por Emerson Barbosa, que foi o que começou a fazer essa armação de sanar financeiramente o clube, reduzir a folha. Emerson saiu junto com o Ivan Brondi e terminou o ano com o Diógenes Braga como vice-presidente de futebol. Então, assim, uma coxa de retalho de erros tão grande, que não tem um novo rubro que bata, que vai dizer que esse rebaixamento foi injusto. Não foi. Foi um rebaixamento muito, muito, muito merecido. Não fez por onde ser rebaixado.
Bom, esse segundo rebaixamento, ele veio já com total resignação. Né? O Náutico venceu a sua primeira partida somente na 12ª rodada, né? E naquele momento a campanha já está basicamente condenada, a Série C já era uma realidade, a gente inclusive tratou isso dessa forma e somente se confirmou. A confirmação matemática, ela até demorou bem mais do que a gente esperava, todo mundo ficou meio, mas será que a gente vai errar a previsão dessa forma, de maneira tão, tão brutal, depois daquele começo trágico do Náutico? Mas o fato é que a confirmação veio somente na 35ª rodada, com 20 derrotas, 7 empates e 8 vitórias. Fred Figueroa, quando é que o Náutico plantou o rebaixamento, hein?
Celso, eu praticamente deixaria João seguir na análise dele, porque ele já fez uma leitura bem resumida de onde está a origem desse rebaixamento. E eu concordo 100% quando ele aponta o jogo contra o Oeste. Não necessariamente aquela derrota, porque perder faz parte do futebol. Perder de forma trágica, como o Náutico perdeu, também faz parte. É duro dizer isso, mas também faz parte. Agora, a reação que os diretores daquela época tiveram, a forma como eles assimilaram a derrota, foi absurda e irresponsável. O Náutico tinha um time bem competitivo, tinha uma base que deveria ter sido mantida e preservada para 2017. Então, a primeira decisão completamente equivocada foi passar uma metralhadora, digamos assim, no elenco, né, fazer uma caça às bruxas. E aí, a segunda irresponsabilidade, e essa é enorme, e João fala isso, já falou isso em vários podcasts da gente, que é montar um elenco completamente inflacionado no início do ano. O Náutico teve uma folha em torno de R$1 milhão, focando em quê? Focando numa tentativa inócua, completamente mal planejada, de fazer um time para competir o Campeonato Pernambucano. Eu sei que o Náutico tem um jejum, e a gente conversou isso com o Dado Cavalcante, e eu testei isso lá na abertura do programa, né? E o próprio Dado expôs isso, que esse jejum incomoda e acaba fazendo com que o planejamento não seja o ideal. E o Náutico fez uma folha que nunca pagou, que nunca pôde pagar, e foi colhendo as consequências dessas duas decisões, da destruição do elenco e de uma folha impagável para um time fraco. Ainda teve esse problema. Não apenas gastou muito, como gastou mal. E o ano começou já completamente fora do trilho. Trazem Milton Cruz. Milton Cruz, de forma muito rápida, dá um eixo ao time. E aí o Náutico, mesmo com um trabalho bom, né, de Milton Cruz, não conseguiu ser campeão pernambucano, mas, porra, como é que ele conseguiria, né? É o que eu sempre falo. Por mais que o Náutico gaste 1 milhão, no outro lado tem um time com 4 milhões de folha. E pode ser que esse time com 4 milhões de folha não seja campeão, mas não é o Náutico que vai definir isso. é fundamentalmente esse próprio time. O quanto ele vai render bem ou mal, e o Náutico até chegou perto, né? O Sport deu alguma margem, mas não é o investimento que vai pesar nisso. O Salgueiro já eliminou o Sport. Tá? Então, não necessariamente gastar é o melhor caminho para ser campeão pernambucano. E o mais importante, ser campeão pernambucano não muda em nada. Tá? Não muda em nada a vida de ninguém. Ano que vem, começa tudo do zero de novo.
Campo o Santa, Nordeste, né, Fred?
Isso, exatamente. O Santa tem um exemplo. É, perfeito.
Os times baratos do Santa Cruz e todo ano era campeão em cima do Sport.
E começava zerado no outro ano.
Exato.
E foi campeão várias vezes e não conseguiu sequer criar uma estrutura. Por que que o pernambucano zera todo ano? Ano que vem, você indo bem ou mal, você está lá jogando pernambucano. Até a Copa do Nordeste, sobretudo no seu regulamento atual, zera todo ano. É muito mais importante que o pernambucano é. Mas era. Se tu fizer a Copa do Nordeste merda no ano, no outro ano tu é favorito de novo. Tu é grande de novo. Agora, rebaixamento não zera. Rebaixamento não zera. O prejuízo é muito grave. Então os clubes têm que focar o brasileiro. O foco tem que ser todo direcionado para o brasileiro. Encarar a Copa do Brasil como uma forma de ganhar dinheiro para melhorar seu investimento no brasileiro. Enquanto Náutico e Santa Cruz não fizerem isso, e até o próprio Sport. Mas enquanto Náutico e Santa Cruz são tema desse programa, não fizerem isso, vão ter atropelos como tiveram. E aí, completando a leitura dessa semente do rebaixamento, você tem Milton Cruz, você tem um time na mão e não tem como pagar. Aí você começa a desconstruir tudo, faz uma escolha absurda, né, no nome de Valdemar Lemos, e o resto da história todo mundo já sabe, e eu até deixo que João, que cobre o Náutico nesse momento e que acompanhou tudo mais de perto, se ele tiver mais detalhes para dar. Mas a raiz, a origem, a semente foi plantada aí, e a gente viu ela se desenvolvendo da pior forma possível.
Eu só queria complementar, Fred, essa questão do Valdemar, porque assim, já falou aqui da montagem do irresponsável do início do ano. O trabalho de Milton Cruz foi interrompido única e exclusivamente por questão financeira. O Náutico não tinha como manter Milton Cruz. Até gostaria de manter Milton Cruz, mas não tinha como. E aí, para substituir Milton Cruz, você escolhe Valdemar Lemos, que era, você se baseou só no passado, de 2011, que ele subiu na alta. 2011 já fazem 6 anos, então assim, já é uma coisa muito para trás. De 2011 para cá, Valdemar Lemos não fez bom trabalho em canto nenhum. Era um treinador que começou a perambular por times muito nem de Série D. Tá? Tanto é que, se eu não me engano, ele foi contratado pelo Altos, lá do Piauí. Então, assim, é esse o universo de Valdemar Lemos. Não era o Náutico não precisa chegar tão rasteiro assim. Tanto é que depois trouxe Beto Campos, que foi um cara que foi campeão gaúcho. Então, assim, o primeiro tiro para essa remontagem, que era necessária, a questão da remontagem do elenco por conta de orçamento era necessária, mas não, você não podia basear isso num nível tão baixo como o de Valdemar. Porque com o Valdemar vieram jogadores que nada agregam, Jean Anderson, lateral esquerdo, e outros assim, desse mesmo naipe, assim, até o próprio Aslan, que terminou esse ano como titular, mas é um zagueiro de extrema limitação técnica. Então, o Náutico, você entregar, apostar em Valdemar Lemos, eu acho que foi um erro da diretoria, que, no meu ver, fez um trabalho importante, que foi de fechar a torneira, né, redução de danos aí, mas a aposta em Valdemar foi uma aposta muito errada. E o mais grave, Valdemar, por um momento, ele entregou o cargo, e aí a diretoria, Alexandre Minimello, que era um diretor da época, que é amigo de Valdemar, não segurou o Valdemar por mais uma ou duas rodadas, e aí o dano veio, e aí já a montagem do time, um time remontado para uma Série B, com uma limitação técnica absurda, com um treinador sem nenhum tipo, um treinador que faz treino na praia, treino físico na praia. Pelo amor de Deus, isso não cabe. Então, assim, aí depois que o Valdemar saiu, trouxeram o Beto Campos indicou alguns jogadores do seu métier, né? Trouxe Amaral, trouxe Rafinha, jogadores até um pouco melhores, assim, que terminaram como titulares também. Amaral, para mim, é um jogador útil para o Náutico, se ele tentar ficar para o ano que vem. Mas também não encaixou, porque é muito difícil, Celso. Você entra num clube com déficit, você já entra no Náutico, Beto Campos já entrou no Náutico com déficit de pontos absurdos de Valdemar Lemos. Aí você tem que, é aquele negócio, trocar o pneu com a roda com o carro andando.
E aí você não conseguiu, o Beto Campos também não conseguiu da liga, apesar de ter uma, ele ter uma leve melhora na questão defensiva e tal, mas também só ganhou um jogo. E aí o último tiro do desespero, naquela época de Beto Campos, a gente aqui no podcast já falava em rebaixamento do Náutico. Pra você ver o quanto a situação do Náutico foi muito vulnerável à competição toda. O Náutico entrou na zona de rebaixamento na segunda rodada e não mais saiu. E nem vai sair, né? Porque já tá rebaixado. E só oscilando entre último e penúltima colocação. Última e penúltima colocação. E aí, quando o Beto Campos saiu, a gente aqui já tratava como um rebaixamento, Náutico. Tanto é que a gente já começou a falar em planejamento para 2018. Tudo bem que você pensar isso por parte da diretoria, seria precipitado, porque você teria um turno inteiro ainda para tentar brigar, enfim. Roberto Fernandes até melhorou o rendimento do Náutico. Mas já o cenário de rebaixamento já se desenhava para o Náutico naquele momento. E foi o que aconteceu. No retorno, o Náutico teria que fazer uma campanha de G4. E com o elenco que foi montado, não chegaria nunca a essa campanha de G4. Então, na verdade, o Náutico, apesar de Roberto Fernandes ter uma melhora de rendimento, o Náutico nunca chegou a brigar contra o rebaixamento. O Náutico sempre esteve rebaixado, assim, imerso no rebaixamento. Eu até falava aqui que o Náutico brigar, entrar na briga contra o rebaixamento, já seria um lucro. E de fato, o Náutico nunca chegou. Nunca chegou, porque o Náutico nunca saiu do 19º colocado. Como é que esse time brigou por algum momento para sair? Não saiu, não brigou. Esse time estava imerso do rebaixamento, e por isso que esse rebaixamento do Náutico é merecidíssimo por todos esses erros. E o Náutico foi um paciente terminal, né? Aquele parente que está na UTI há muito tempo, você luta por uma melhora dele, mas você sabe que, infelizmente, em algum momento ele vai deixar. E foi o que aconteceu do Náutico, com 3 rodadas de antecipação, que eu acho até pouco, pelo cenário que se desenhava no início do ano. O Náutico caiu com 3 rodadas, por tudo isso que o Náutico fez no ano, por todos eles, ficou até no lucro, caiu com 3 rodadas. O Santa Cruz caiu com 3 rodadas, o que é uma vergonha pro Santa, porque o Santa Cruz caiu na mesma rodada que o Náutico, que fez esse campeão horrível, caiu. Então, eu acho que por tudo que aconteceu no Náutico, caiu com 3 rodadas, foi até mais do que se esperava do Náutico.
Lucas Fittipaldi, quando a gente estava analisando o Santa, Fred chegou a afirmar que a situação do Santa era mais difícil, que a queda do Santa era mais doída, que o Santa caía numa situação mais delicada que a do Náutico. Você concorda com isso de fato?
Concordo. Primeiro, pela situação extracampo, né? Por mais que a vida financeira do Náutico esteja longe, muito longe de ser saudável, né? Mas o Náutico não vive o caos absoluto que o Santa Cruz. É assim, o Náutico encontrou uma maneira, bem ou mal, o Náutico encontrou uma maneira de pagar seus jogadores, de dentro da própria competição enxugar sua folha e montar um time em que ele fosse capaz de pagar. Então o Náutico já vai iniciar 2018 com a filosofia que é a filosofia da Série C, né? De um time mais barato, um time mais dentro da realidade e dentro do orçamento que hoje é possível. Fora isso, Celso, o Náutico provavelmente deve iniciar sua temporada com o mesmo treinador, com Roberto Fernandes. Acho que se fizer algo diferente disso vai ser um erro, né? Porque com o Roberto, o Náutico melhorou, a verdade é essa. É como o João falou, foi rebaixado hoje matematicamente a 3 rodadas do fim, mas a expectativa, pelo menos a minha e a de muitos, era que isso acontecesse lá atrás, já há muitas rodadas. Eu acho que, mesmo com esse time, essa reformulação que foi feita, eu acho que com o Roberto, o Náutico conseguiu ser, pelo menos, competitivo. O Náutico, Sérgio, por incrível que pareça, vai terminar a Série B, né? Não sei nem se vai terminar, mas hoje os dois times rebaixados, Náutico e Santa Cruz, o Náutico hoje tem mais vitórias do que o Santa Cruz. O Náutico tem 8 vitórias, o Santa Cruz 7. Isso era um cenário inimaginável lá atrás. Imagina quando a gente começou a analisar a Série B, o Santa Cruz despontado ali, brigando por acesso, e o Náutico completamente afundado naquele início. Como vocês lembraram aí, a primeira vitória do Náutico veio só na 12ª rodada, e o Náutico chega nessa situação que é desastrosa, lógico, ninguém está aqui querendo tapar o sol com a peneira, mas é um time que tem mais vitórias do que o Santa Cruz. E por tudo isso, por ele estar já com esse perfil de Série C, eu acho que o Náutico sai na frente. Sem falar
no fator aflitos, né? Que a gente vai discutir lá na frente, mas é outro bônus aí que eu acho que é a favor do Náutico. Então, assim, para resumir, é isso. Está longe de ser um mar de rosas a situação do Náutico, mas se a gente for comparar com a do Santa Cruz, eu vejo um Náutico mais nos trilhos, mais adiantado no processo, até pelo fato de não vai ter eleição, de tudo isso, é uma coisa que já está mais ou menos encaminhada. Eu vejo o Náutico na frente do Santa Cruz para esse início de temporada, Celso.
Também acha isso, Rafa?
E Celso, eu acho que essa não ter a parte política mais complicada é uma coisa que vem atrapalhando o Náutico há vários anos. E vou dar um exemplo aqui, claro. Enquanto a gente está gravando esse programa, o presidente Glauber Vasco, ex-presidente Glauber Vasconcelos, que geriu o Náutico entre 2014 e 2015, veio questionar uma discussão de casa falando de clube dos 13. É por isso que Santa Cruz e Náutico estão caindo, pô. É igual o Galindo colocou no texto dele. Os clubes vêm na década, como muitos professores que vêm falando nas redes sociais, dois clubes vêm na década de 90 ainda, pô. Não procuraram se modernizar, se profissionar, serem bem geridos. Não precisa ir muito longe, não, pô. O Sport, tá, o Sport é mais maneiro de TV, sim, mas vem sabendo fazer um bom proveito dessa verba. E acho que é isso que tem que aproveitar. E o Náutico, a partir do momento que assumiu aquela nova diretoria de futebol, que reduziu a folha, ó, vamos só manter o time com o que a gente tem, não é que a gente imagina que vai ter, não. Que esse foi o erro do Santa Cruz, que foi o erro do Náutico no começo do ano, que achou que mais na frente, que durante a temporada ia ganhar dinheiro ali, dinheiro aqui, ia arrumar dinheiro de TV e que ia crescer. E por não ter esse problema político, tá sabendo onde pode, o que pode e o que não pode gastar, o Náutico com certeza larga na frente, não tenho dúvida alguma. E como o Lucas já falou, se você vai falar mais pra frente, com a volta dos aflitos, tende a ter, hoje, eu diria, que o Náutico tem mais chances de voltar à Série B em 2019 do que o Santa Cruz.
E tu, Fred, você acha que o Náutico também sai na frente? Você concorda com o menino que o Náutico sai na frente do Santa aí para 2018?
Originalmente, até foi eu que falei isso, né, lá no bloco do Santa, mas o que eu queria entrar para completar aqui, Celso, é o seguinte: quando o Rafa fala essa questão que afeta os dois, né, que Glauber falou no Twitter, na resposta a Cássio, que já é uma resposta a um tricolor, que é a questão da geração de receita de Náutico e Santa Cruz numa desvantagem imensa em relação ao Sport, por causa da questão que começou lá no Clube dos 13, mas que se mantém, né, que poderia ter mudado e que se mantém. É óbvio que essa diferença existe, é óbvio que esse muro existe, mas não tem anotado em canto nenhum que esse número precisa, que esse muro está lá mantido. Se o Santa e Náutico, eles poderiam ter de alguma forma viabilizado a entrada deles, não porque não existe nem mais clube dos três, né, uma melhor negociação para eles, como inclusive o Santa tem um contrato um pouco melhor, está naquela confusão com o Sport Interativo e Globo, justamente por isso, né? Porque o Santa assinou um contrato com o Sport Interativo de em torno de 5 milhões e 3 dias depois o Sport Interativo anunciou 40 com o Bahia. Essas diferenças, elas existem no futebol nacional. E eu, quando o Glauber tenta justificar tudo por essa diferença em Pernambuco, volta para o problema que eu abri lá no início do programa. Não dá para o tempo todo ficar tratando o nosso futebol como se ele fosse uma coisa só. Como se todo mundo, o tempo todo você tem que estar olhando para Santa, para o Sport, você tem que estar olhando o Sport para o Santa, para o Náutico. Essa comparação, ela é muito nociva. Essa eterna mania de tudo se comparar é muito nocivo. Enquanto isso, o Ceará e o Fortaleza, todos os anos, com exceção de quando Santa e Náutico disputam a Série A, tem receita maiores que Santa e Náutico. Todos, o Fortaleza na Série C tem receita maior que Santa e Náutico na B. Então, assim, vamos trabalhar? Vamos olhar para dentro? Isso é que é importante e que se faz muito pouco. Era isso que eu queria reforçar a partir desse comentário aí, dessa discussão que se iniciou no Twitter.
João, o fato de o Náutico ter o presidente definido acaba sendo uma vantagem, sobretudo se ele conseguir largar na frente e iniciar a sua fase de transição. Só que essa transição ainda é um mistério, né? Depois do desabafo da derrota para Londrina, né?
Eu acho assim, essa questão de transição, do Náutico, eu acredito que seja mais tranquila que a do Santa, porque o Náutico não vai ter essa questão política mais. Eu acho que essa parte política do Náutico, Edno Melo, que é o presidente que assume, e Diógenes, que é o vice-presidente do clube e vai acumular o cargo de vice-presidente de futebol, eles já vêm trabalhando isso, já vêm tocando. Edno não é presidente de fato, por enquanto, mas já é o presidente, já vem traçando toda a parte financeira do clube, ele já está por dentro de todos os buracos, as contas que tem que se pagar, o tamanho da receita que deve ter para o ano que vem, a folha que vai ser um pouco menor. Ele já, todo o raio-x financeiro já está de posse do presidente que vai assumir, do presidente de fato, que vai ser Edno Melo, e com o seu braço direito, que é Diógenes. Então, assim, eu acho que ambos querem ficar com o Roberto quer ficar no Náutico, o Roberto deve ficar no Náutico. Eu acho que essa parte vai ser mais tranquila para iniciar, certo? Não sei se vai dar certo ou não, se vão ser competentes ou não para a montagem do elenco, a gente vai saber no futuro. Mas tem tudo para ser mais tranquila, e até porque, Celso, essa questão política que vem corroendo o Náutico há muito e muito tempo, pelo menos de uns 6 anos para cá, Edno, que vai ser o presidente, ele, a princípio, ele não vai ter mais esse problema. Por quê? Porque ele é o presidente que, depois de 2 gestões, vai ter o presidente e o conselho do mesmo lado. São do mesmo lado político, digamos assim, né? Nos últimos 2 gestões não teve isso. Foi a gestão de Glauber, que era do MTA. O conselho era o conselho do grupo do outro grupo, do grupo dos cardeais, enfim. E aí um minava o outro. Houve acusação de um querendo interromper, puxar o tapete do outro, e isso foi muito ruim para o Náutico, danoso para o Náutico. Na gestão de Marcos Freitas, que é essa gestão turbulenta, que teve 4 presidentes no final, foi ao contrário, porque Marcos Freitas foi eleito de um grupo, dos cardeais, e o conselho foi eleito do grupo do MTA, que é o pessoal de Gustavo Ventura. Só que, como o conselho deliberativo do Náutico, o mandato é de 4 anos, e Edno vai ter o biênio dele para cumprir, então o biênio de Edno vai ser com o conselho do mesmo lado. Então, essa dificuldade, entre aspas, essa guerra, ele não vai ter. Basta ele saber conduzir, sabe? Basta eles são do mesmo lado, o grupo político. Então, fica mais fácil você dizer. Então, esses bastidores políticos do clube, oposição, sempre vai ter. No esporte tem, no Santa Cruz tem, qualquer clube tem oposição. Mas a oposição dentro do clube, o que existia, não vai ter. Então, Edno tem tudo para pacificar o clube dessa forma, assim. Fazer uma gestão mais calma, de bastidor, de guerra política, tem tudo para isso. Ele vai ter a caneta na mão, e o cara com a caneta na mão é quem manda. E eu acho que, apesar dos pesares, eu acho que Edno Melo, ele tem uma grande oportunidade de passar limpo, passar a régua e meio que começar, digamos assim, do zero, essa questão de administração do clube, sempre picuinhando com um lado A ou lado B. Eu acho que ele, como presidente, eu acho que ele fará um grande serviço ao clube. Diz, ó, galera, minha gestão não é gestão corja, como se fala, que é do pessoal mais antigo. Não, eu não sou corja, eu não sou MTA, eu sou Edno Melo. A minha gestão não está amarrada nem com um grupo, nem com outro. A minha gestão está amarrada com o Náutico. Então, eu sou o presidente, a responsabilidade é minha, a caneta está comigo. Eu vou chamar a minha equipe, quem deve ser chamado. Se tem grupo, pessoas do grupo do MTA que eu acho que são... que gente pode oxigenar o clube, gente de 10, 9 e tal, eu vou trazer para o meu lado. Se do outro lado também, eu vou trazer do outro lado, porque eu particularmente, eu vejo que tem gente boa dos dois lados, sabe? Então não precisa fazer uma guerra de um contra o outro. É todo mundo Náutico. Então, assim, eu acho que Edno...
Eu se esperava já desde de Marcos Freitas, né, João? Lembro de você fazendo exatamente esse comentário em relação a Marcos Freitas, assim que ele foi eleito, né?
Mas a Marcos Freitas era ele, Marcos Freitas, se colocou com essa missão, só que ele durou muito pouco tempo no clube, ele teve que se ausentar por questão médica, e ele, de uma forma ou de outra, Marcos Freitas ainda era ligado a outro grupo. Edno tem um resquício de MTA, sim, ele está ligado, ele tem um pouquinho de MTA, ele foi candidato do MTA quando foi derrotado, mas eu acho que ele tem que chegar no momento, porque, de toda forma, o pepino vai para ele, sabe? Se der merda, vai para ele, Edno Melo, que o pepino vai estar na mão. Então ele tem que saber chamar a gente de confiança dele, independente de lado. Então, assim, e afastar dele as pessoas que ele notar que não agregam. Pessoas raivosas, pessoas radicais. Porque a gente sabe do MTA. Eu, praticamente, eu sou muito crítico do MTA. E eu tô falando especificamente do MTA agora, porque, como eu falei, Edno tem um pouquinho do MTA, né? Ele teve a base de apoio dele foi o MTA. Ele não é MTA puro, mas ele teve a base de apoio do MTA. Então, ele tem a chance de tirar, velho. Eu fui eleito. Então, assim, esse pessoal do MTA raivoso, xiita, bababá, porque a gente lembra que Ivan Brondi pediu renúncia porque foi ameaçado, cara. Ivan Brondi pode ter todos os defeitos do mundo como presidente. Eu acho que o maior defeito de Ivan Brondi como presidente foi não ter perfil de presidente. Ele não era pra estar ali. Mas é um cara que ama o Náutico, um cara ídolo do Náutico, que merece no mínimo de respeito. Então ele foi colocado pra fora por ameaças. Então uma pessoa que faz isso é uma pessoa radical. Então Edno tem que tirar esses radicais, limpar o campo e trabalhar. Trabalhar. E eu acho que um rebaixamento do Náutico na Série C pode ser a chance de dar um choque de realidade para muita gente do Náutico fazer minha... Ó, galera, ou a gente para com essa... Deixa o homem... Olha, não quer. A melhor forma de ajudar é não atrapalhar. Então, se você não quer atrapalhar, você tá, não atrapalha. Deixa o pessoal... Só chega para ajudar. Porque talvez você não tapa na cara de muita gente para assim, porra, a gente tá na Série C, velho. E se a gente continuar assim, o time sem receita, com dívida trabalhista que vai vir aí, o fumo pode ser maior. O Náutico tem, em 2018, a chance de dar um restart, dar um início, pode ser um ano de reestruturação, porque tem a volta aos aflitos, que vai ser muito importante. Tem as dificuldades, mas o Náutico vai para uma Série C, onde é meio, os times são todos iguais, não tem nenhum time com supercota. Então, se trabalhar direito, pensando no clube, pode ser o início de uma retomada. Ou pode ser o buraco, pode ser, lembrando que o buraco pode ficar mais fundo. Existe uma Série D ainda. Então, assim, e Edno é que vai. Ele que tem a caneta na mão e ele tem essa missão de decidir o que é que ele quer. O que é que ele vai fazer, qual o caminho que ele vai traçar. Eu acho que ele tem a chance de pôr fim a essa briga política e trabalhar o nome dele, a gestão dele, com quem ele quer para ele, de jeito competente. Ou seja, independente de qualquer lado. Ele tem que ser a gestão Edno, e não a gestão MTA e nem a gestão Corja.
Eu já conheço bem a opinião de João em relação à volta aos aflitos. Vou querer ouvir a opinião dele ainda, mas eu queria, Fred, começar a perguntar para você. Você acha que, de fato, 2018 para o Náutico, ele começa com a volta aos aflitos? Qual o peso desse retorno aos aflitos para a história do clube? Como é que você enxerga essa questão?
Eu acho que é o grande trunfo do Náutico para 2018, porque talvez se você fizesse um escolhe ou morre com o torcedor do Náutico esse ano, fosse assim, ó, rebaixamento e aflitos ou Série B e Arena de Pernambuco, eu não sei se ganharia a primeira opção, mas ela teria no escolhe ou morre sincero, sem o cara ter que colocar
isso diretamente,
teria uma boa representatividade, porque existe uma busca muito grande do Náutico pelo resgate da sua essência. Para mim, teve uma frase que percorreu esse debate do podcast sobre o fato do Náutico jogar na arena, que é muito simbólica. Que é: o Recife não percebe que tem jogo do Náutico quando o Náutico joga. Você não vê ninguém. Quando o Náutico coloca 2 mil pessoas nos aflitos, 3 mil pessoas, você vê. As pessoas cruzam, as pessoas estão de camisa, gera um engarrafamento ali. E, de fato, assim como é o Santa. O Santa com 4 mil pessoas, você tem uma sensação mínima de jogo do Santa Cruz na cidade, ou com o Sport, quando joga com esse tipo de público também. E o Náutico não tem. O Náutico é um clube que está solto. É um clube que está... É uma história, uma camisa, mas não, a Arena do Pernambuco não funciona como esse elo. Né? Não funciona como algo que consiga reunir os alvirrubros em torno de algo que se celebre. E você voltar para um campeonato que se joga, por exemplo, tem os domingos, que não, por incrível que pareça, a Série C tem horários melhores do que a Série B. Então, há uma tendência de que a torcida do Náutico apareça em bom número. É uma competição com jogos mais decisivos, não como na época que o Santa Cruz jogou, né, é uma outra Série C, mas o Santa Cruz jogou na primeira passagem dele, né, antes de ir para a D e voltar. é uma Série C, como também completamente diferente da que o Náutico jogou, e o João já citou isso. Mas há uma redução no número de jogos, né? O Náutico não fará 19 partidas em casa. O Náutico fará 9 partidas em casa. Se classificar mais uma decisiva e se chegar até a final, mais duas. Então não, é de 9 a 12 jogos o Náutico terá em casa, mas eu acredito que serão jogos com uma aproximação maior com o público. Então, de fato, o Náutico tem que ter como um dos objetivos essa retomada aos aflitos. Agora, o time tem que ser minimamente competitivo, né? Porque você não adianta ir para os aflitos, perder os 4 primeiros jogos, somar 1 ponto em 4 jogos, como fez esse ano, e aí, meu amigo, pode ser na sala de estar do cara que o cara não vai querer ver o jogo. Então, as duas coisas têm que andar lado a lado, não pode só focar nos aflitos. Mas eu não vejo outro caminho que não seja aflitos como meta principal e um time simples, sem excesso de gasto para o Pernambucano e Copa do Nordeste. O mínimo possível para se montar uma base, extrair ao máximo desse elenco para que no brasileiro aí sim haja um investimento maior e você enxerte qualidade. Mas o Náutico tem que conseguir fazer uma peneira e um filtro grande nas duas primeiras competições do ano, né? Vale para o Náutico, vale para o Santa Cruz, a mesma ideia.
Lucas, então, se fosse para fazer uma distribuição de termos percentuais, qual deve ser o grau de preocupação do Náutico com a formação do time e com o retorno aos aflitos?
Eu acho que o retorno aos aflitos tem que ser prioridade, né? Por tudo isso que Fred falou aí, concordo em absolutamente tudo. Eu acho que os aflitos, na verdade, será o grande reforço do Náutico para 2018. Dificilmente o Náutico vai ter bala na agulha para trazer um reforço ou reforços que interfiram tanto no rendimento do time quanto essa volta aos aflitos. É claro que um estádio não joga sozinho, né? Não pode ficar nessa ilusão também de que os aflitos vão resolver todos os problemas do Náutico. Mas eu acredito muito no fator psicológico, né, no futebol, principalmente quando se fala numa Série C, que a gente sabe que está longe de ser a questão técnica de ser a grande prioridade. Né? Essa coisa do calor humano, do resgate, da essência do Náutico, do torcedor poder voltar para a sua casa, né? Isso vai ser uma motivação extra. E eu acho que motivação, sobretudo num momento como esse, quando o time é rebaixado e inicia um ano na Série C, você tem uma motivação desse tamanho, acaba sendo um grande diferencial. E as lembranças, Celso, é claro que o cenário era completamente diferente, mas as lembranças recentes, as mais recentes lembranças dos aflitos, são as melhores possíveis, né? O Náutico estreou na Arena Pernambuco em 2013, no dia 22 de maio de 2013, aquele amistoso contra o Sporting, né? E o último ano do Náutico, assim, a gente pode lembrar dos aflitos, né? Aquele ano de 2012, né? Tão marcante para o Náutico, né? Uma campanha digna na Série A, com uma campanha nos aflitos de G4 de Série A, né? Isso ainda é muito vivo na memória do torcedor do Náutico e todas as campanhas, né? Os anos que o Náutico disputou Série A, né, e permaneceu, como os aflitos fazia diferença, né, naquela época. E é impossível o torcedor não lembrar daqueles tempos com saudade e com certo otimismo também. Então, a questão do elenco, a gente já analisou um pouco lá atrás, né, essa mudança de perfil que o Náutico conseguiu durante a Série B aí, se adequar aos padrões do que será a realidade na Série C. Eu acho que Roberto Fernandes, o fato dele estar dentro, ele já está aí em mente com mais ou menos um esboço, né, de time para iniciar o ano. E até achei acertada essa decisão de antecipar aí as férias de parte do elenco, né, para já pensando aí na Copa do Nordeste, nesse início de ano. É como eu falei, eu acho que o Náutico já está mais ou menos ali nos trilhos, e os aflitos com certeza vai ser o grande plus para o time voltar, né, a viver dias, não vou dizer seus melhores dias, mas dias melhores, né, dias melhores, porque o que a gente viu desde 2013 para cá foi um time abandonado na Arena Pernambuco. A verdade é essa. Raros foram os jogos em que o Náutico conseguiu mobilizar a torcida na arena, e um time sem torcida, né? Ainda mais uma torcida de proporções menores, como é a do Náutico aqui em Pernambuco, né? Quando essa torcida abandona o time no nível que foram nesses últimos anos na arena, realmente a situação fica ainda mais difícil. Então é isso, acho que os Aflitos têm um peso gigantesco nesse Náutico de 2018.
Bom, João, a gente já conhece o seu posicionamento em relação ao retorno aos Aflitos, como você sempre tratou com urgência esse assunto e sempre exigiu que o Náutico também tratasse com muita urgência. Então eu queria que você arrematasse esse tema retorno aos Aflitos nesse nosso programa aqui.
É, só para arrematar, eu falo o seguinte, eu acho que o retorno aos Aflitos já, pelo menos da a própria diretoria Edno, Ivan Pinto, que é o presidente que vai terminar essa gestão, já colocam como o retorno dos Aflitos certo em abril, então já deu até prazo, já tem o dinheiro, o Náutico conseguiu 3 milhões e 300 mil reais junto ao investidor privado, para ser um parceiro dessa reforma, esse investidor vai bancar essa reforma, só que a gente não tem detalhes como é que vai ser o retorno, né? Porque ninguém dá 3 milhões e 300 sem querer esse dinheiro de volta, não sei se ele colocar o bar, parte das cadeiras, o que é que ele vai ter aqui, tem uns fogos aqui, deve ser algum rubro-negro comemorando o rebaixamento de Náutico e Santa, se você vê vazando aí uns fogos aqui.
Não ouviu nada? Ninguém ouviu, não. Então,
deve ser algum rubro-negro comemorando. E aí, sobre essa reforma, como já tem data, né, para a volta dos Aflitos em abril, eu acho que o Náutico já deve trabalhar a volta dos Aflitos já de janeiro, sabe? Mesmo o Náutico não jogando lá, no Pernambucano e na Copa do Nordeste, e na primeira fase da Copa do Brasil também, eu acho que o Náutico deve existir uma campanha de marketing, o Náutico deve fazer uma campanha de volta para casa, por todo esse valor sentimental que os Aflitos têm, e você fazer tipo uma contagem regressiva para volta para casa, e você com isso já começar a tentar arrecadar recursos, fazer essa volta dos Aflitos, já transformar essa volta dos Aflitos em recursos para o clube. Lembrando que o Náutico não vai ter cota quase nenhuma, né? O Náutico só vai ter, se o Náutico passar para o Itabaiana, na fase pré-classificatória da Copa do Nordeste, ele vai ter direito a mais R$500 mil, vai ser importantíssimo. Fora isso, ele vai ter mais 1 milhão da Copa do Pernambucano de cota. E só. Então, não vai ter mais cota. Na Série C, ele vai ter que negociar essa cota jogo a jogo, enfim. Então, o Náutico, essa volta para os Aflitos, ele já pode fazer com que haja um retorno financeiro. Fazer uma campanha de sócios voltados à volta para os Aflitos, enfim. Isso é um trabalho para o marketing do Náutico fazer. O cara que se associar ao Náutico, pagar as mensalidades, vai ter direito a entrar de graça 10 jogos nos Aflitos, enfim. Aí eu não trabalho com marketing. E não é a minha área. Mas eu posso dar, assim, o que eu posso sugerir é que o Náutico faça dessa volta aos Aflitos rentável já a partir de janeiro. E além de rentável, Celso, que faça que essa volta aos Aflitos é o que vai manter o torcedor do Náutico orgulhoso no ano que vem. Vai manter o torcedor do Náutico vivo pro ano que vem. Então, assim, que essa volta aos Aflitos possa fazer com que não haja essa ruptura entre time e torcida, que haja já comece esse resgate de time e torcida, de torcida, da torcida voltar para casa, frequentar os Aflitos e tal, e que faça disso também, que faça com isso o Náutico tenha receita para começar o ano. Eu acho que essa volta dos Aflitos não pode esperar para abril para se comemorar isso. Eu acho que tem que trabalhar desde janeiro essa volta dos Aflitos.
Ó, Fred, a gente recebeu uma pergunta aí enviada por Sérgio Barbosa, perguntando sobre o percentual de culpa de Evandro Carvalho nesse ano trágico do futebol pernambucano, e ele até acrescenta o encaminhamento do esporte também nesse cenário aí.
Celso, tu acredita que eu estava pensando nisso mais cedo? Eu não vejo grande parcela de culpa de Evandro. Sinceramente, assim, é lógico que você vai sempre colocar um pouco na conta do presidente da FPF se seus três times são rebaixados na temporada, mas tirando um campeonato pernambucano mequetrefe que foi organizado pela FPF esse ano, é o pior de todos os tempos, né? E nesse aperto de datas com a Copa do Nordeste, tirando esse nó e esse campeonato terrível, que até está tentando ser solucionado, né? Está mudando de fórmula para 2018, mas mantendo o nó com a Copa do Nordeste, ou agravando esse nó, né, já que a federação, junto com o Sport e TV Globo, tem um movimento mais contra a Copa do Nordeste agora. Mas tirando isso, sinceramente, olha que eu até queria colocar uma fatia da culpa de Evandro por tudo que eu acho que ele representa. Mas, em verdade, não tem. Ele não tem diferença tão direta ou minimamente direta no que aconteceu em Náutico Santos Sport. Não, para mim, são os dirigentes de Náutico Santos Sport que colocaram os clubes nessa situação. É cada um com seus erros, e a gente já debateu esses erros de Santos e Náutico aqui, inevitavelmente vai debater os do Sport, salvando ou não o rebaixamento, mas até porque os erros estão lá, né? Os erros já colocaram o Sport na situação em que está, né, de correr um sério risco de rebaixamento, e os erros já sentenciaram Santos e Náutico. Mas, sinceramente, Evandro, daí eu não coloco nem 10% da passada de culpa, nem 5% com ele.
Concordo com você, Fred. Inclusive, da mesma forma como a gente vem notadamente observando a diminuição da interferência da Federação Pernambucana no destino dos clubes, né, até pela diminuição da importância do Campeonato Pernambucano no calendário de cada um dos clubes, é natural também que essa responsabilidade dele, a parcela de responsabilidade dele num eventual rebaixamento também seja minimizada, né?
A responsabilidade dele é só na zica, né? Que, meu amigo, tudo que o cara fala é o contrário, bicho, pelo amor de Deus.
Mas em relação à zica, aí sem dúvida.
Mas aí também a gente tem que desse ano terrível na conta de João, né? A gente não pode esquecer que o único momento positivo dos três clubes daqui foi nas férias de João Grilo, e tá bom de a gente parar de achar que é tudo coincidência nessa vida, né? Tô brincando, viu, galera? Olha só, vamos seguir aqui a nossa análise. Além de Náutico, Santa e ABC, né? Logicamente, já que é o Lanterna, também caiu nesse sábado, né? Falta apenas uma vaga para completar esses E4, que pode, inclusive, ser de outro clube nordestino, que é o CRB. Fred, você que é o homem das tabelas, fala para a gente aí como é que está essa luta contra a última vaga do E4.
Celso, dois resultados hoje. Nessa rodada, além da vitória do Boa, né, então eu diria três resultados, eles deram uma mexida grande nesse cenário, e que foram a vitória do Boa, logicamente, os dois que rebaixaram o Santa, né, o gol do Guarani no finalzinho foi um golpe duro pro CRB, e teve um resultado que passou despercebido por todo mundo, mas foi a vitória do Brasil de Pelotas em Belém contra o Paysandu. Então, nesse momento, o Luverdense volta para a zona de rebaixamento com 40 pontos, e o CRB é o time logo acima dele com 42, depois tem um triplo empate de Figueirense, Guarani e Boa Esporte. Figueirense que perdeu em casa também, e faltando três rodadas, a situação ficou tão aberta que eu acho que até o Goiás, que a gente já estava dando por salvo, ele somou 3 pontos nos últimos 4 jogos, deu uma estacionada e corre um mínimo risco, tá? Porque ele tem 44 pontos, mas eu não sei se a conta de 45 vai salvar esse ano, não. Esse jogo, eu acho, teria que ganhar mais um jogo. Porque, assim, a gente sempre fez muito nossas contas com o olhar de Santa Cruz e Náutico, então a gente abandonou um pouquinho esses clubes que estavam depois dos 40. Mas agora que não existe mais Santa Cruz e Náutico, a conta é do Luverdense. E o Luverdense, por exemplo, tem dois jogos em casa, contra o Boa e contra o Náutico na última rodada. Então, para mim, é muito factível que o Luverdense faça 46 pontos. Ele termina essa Série B com 46 pontos. Se ele chegar a 46 pontos, o Boa, por exemplo, que tem um jogo com o Brasil em casa, o Brasil esse sim mais encaminhado, o Boa, basta uma vitória para o Boa também fazer 46 pontos. Para você ver o quanto a chance desse rebaixamento terminar em 46, ela é real nesse momento. Eu não estou dando aqui nenhuma projeção fora da realidade. E aí, na próxima rodada, tem um CRB e Goiás, se o CRB ganha, já passa o Goiás. Veja como a situação foi ficando dramática daqui para frente. O Figueirense, que tem hoje 43 e estava dando uma de tranquilo, pega o Vila Nova fora de casa. Vila Nova que ainda está na fase da ilusão. Então, assim, ficou muito, muito aberto. E eu sequer hoje tenho um favorito. Eu, por um momento, achei que ia ficar ali com o Guarani, depois flertei com Boa, porque eu acho que o Luverdense compete, sabe? Eu acho que o Luverdense é um time que ele consegue competir. Mas estou achando muito aberto. Eu acho que, por exemplo, o Luverdense para mim tem 3 pontos certos. O Luverdense para mim ganha do Náutico. Então, em vez de eu estar enxergando ele com 40 aqui, eu estou enxergando ele com 43. Isso mexe demais na tabela e eu não tenho mais uma previsão. Não sei se alguém aí arriscaria dizer quem é o seu favorito para cair, mas eu não tenho mais não favorito. Pode dar merda grande aí. Pode vir um time que não se espera. E quando eu falo um time que não se espera, seria o próprio CRB, por ter... Eu acho que até ser um time que chegou a jogar futebol melhor, o Guarani, o Figueirense ou o Goiás. Paysandu e Brasil, falta muito pouco para chegar nos 46.
Bom, galera, a gente ainda tinha algumas questões aqui na nossa pauta que a gente foi construindo ao longo desse dia, né? Mas rolou um motim aqui de última hora, a turma derrubou a pauta, o último assunto de Fred, a gente vai começar a projetar a Série C 2018 no podcast que a gente vai gravar na segunda-feira. A gente já vai fazer essa projeção, já dá pra gente imaginar o cenário onde o Náutico e o Santa Cruz estão inseridos, o grupo onde o Náutico e o Santa Cruz estão inseridos. Já dá pra gente destacar algumas coisas das responsabilidades dos objetivos de cada um para a Série C em 2018. Então, Fred, essa parte da pauta a gente já deixa aí para o podcast da próxima segunda-feira. E aí eu queria saber se alguém tem algo mais
a acrescentar. A turma trabalha com trailer agora, né?
Spoiler, pô. É cena dos próximos capítulos.
Eu posso contar aquela piada então agora?
Não. O programa demorou, mas a sua suspensão não acabou ainda, não.
Celso. Segunda-feira eu conto.
Celso.
Opa, Ju.
Eu quero duas coisas.
Sim,
é me defender da questão do pé frio. Porque, meu amigo, se eu sou pé frio, o Rafael tá
a pau. Tu passou o quê, meu amigo?
Se tu fosse começar a ser setorista do Náutico, terminasse a ser setorista do Santa Cruz. Fred,
ou seja, a melhor defesa de João é acusar os outros também daí.
Não, João, deixa eu fazer uma pergunta. João é conhecido primeiro como Pelé, o Pelé, meu amigo, do pé frio do futebol, do jornalismo esportivo em Pernambuco. Aí, João, vê só, Série B começou em maio, papai tava de férias, voltei, passei 3 jogos só, fui pro Santa. Não vem com essa, não. Nem vem que não tem. E outra coisa, eu passei 2 anos no Náutico, o Náutico bateu na porta para não subir. Se você me chamar de setorista porteiro, eu aceito. Agora, o rebaixador oficial aqui é você, meu amigo. O rebaixador oficial aqui é você.
Eu vou dizer pra você, eu já perdi as contas.
Porteiro é foda.
Eu já perdi as contas de quantos rebaixamentos eu já vou na... Esse Náutico eu acho que é o... Enfim, já perdi as contas. Eu tenho para 7 ou 8 rebaixamentos já nas minhas costas.
Isso é meu primeiro, peraí, então menos, viu?
Eu sou aí o setorista campeão, bicho. É só porteiro, setorista rebaixado, é foda.
É foda. A turma não ajuda, não. E só pra pontuar rapidinho, que até porque a minha bateria tá indo pro Beleléu, porque eu passei bem, assim, a gente falou do Náutico, passei bem batido sobre a montagem do elenco pro ano que vem.
Ficou pro pod.
Ficou pro pod.
Os elencos ficaram pro pod. Trailer.
Exatamente. É o trailer. Galera, então um forte abraço a todos. Foi bom tê-los todos aqui nesse debate. A gente conseguiu reunir a galera aí numa versão, mais que uma versão Guerra Civil, faltou só um maestro, mas por questão de férias, né? Então tá absolutamente normal. Estamos no time completo para tratar esse dia trágico para o futebol pernambucano, dia em que Santa Cruz e Náutico foram rebaixados juntos para a Série C do Campeonato Brasileiro com 3 rodadas, faltando 3 rodadas. Do fim da competição da Série B. Parabéns, um forte abraço a todos. Parabéns aos envolvidos. Um forte abraço a todos. Valeu, João. João, valeu Lucas, valeu Fred Figueiredo, valeu Rafael Brasileiro.
Grande abraço.
Abraço.